Muito bom dia para você que está conosco na Rádio Irapuru. Tá no ar a partir de agora o programa Repórter do Povo, 8:20 desta manhã de quarta-feira, 21 graus agora é a temperatura, e o programa que está começando e vai com você até às 11 horas da manhã, trazendo as notícias, informações, as nossas atrações diárias de todas as manhãs pela Irapuru, 45 anos gigante em audiência, a Rádio do Povo. Estamos ao vivo na TV Irapuru, pelo YouTube e pelo Facebook. Estamos também no FM 102.5 e ainda você pode conferir a nossa programação pelo nosso aplicativo. O Repórter do Povo começa a partir de agora com nossa equipe: Regis Leonardo, Ieda Almeida, Cláudio Honor Ramos, o Chorão, Caroline Sec, nossa equipe do jornalismo da Irapuru, das reportagens nas ruas, o destaque policial também e as imagens que você confere da TV Irapuru. Vamos juntos na tua companhia a partir de agora, nesse 18 de março de 2026. 77 dias deste ano e estão faltando 288 dias para 2027. A lua nova, vamos ter a troca aí no período da lua agora para a lua nova. Santos do dia de hoje: Cristiano, Narciso e também Cirilo de Jerusalém. São os santos do dia de hoje, desta quarta-feira, que começou aí com um tempo nublado, com muita cerração. A cerração agora que você confere a nossa imagem ao vivo aí do alto da cidade de Passo Fundo, ela já vai se dissipando, dando espaço para o sol, e daqui a pouco a gente confere, aliás, a previsão do tempo então para esta quarta-feira, mais uma na vida de todos nós, senhorão.
Muito bom dia, quarta-feira legal. Tomara que dê certo hoje, viu? Tô torcendo por você que tá nos escutando, tomando chimarrão, tomando café. E tem o rádio aí na sua grande companhia. Muitos estão nesse momento aí, por um motivo ou outro, vivendo de maneira só, né? Sozinho, mas tem o radião ali bombando e nós somos a sua companhia.
Como é que tá teu radião,
Chorão? O meu radião tá fixo ali na Irapuru, não muda de sintonia, ninguém bota a mão no botão pra trocar de sintonia.
Antes só, Chorão, do que mal acompanhar.
É verdade. O que você fazia 45 anos atrás? Você falava agora, né? Rádio Irapuru, 45. Isso. Sabe que tem gente que lembra o que estava fazendo, né, há 45 anos atrás.
É difícil, que eu não tinha nascido ainda, né, Chorão? Eu tenho 30, então.
Não faz assim, mentir, com essa cara na quarta-feira.
Eu tinha 3 anos.
O senhor, há 45 anos atrás, já tinha servido o exército?
Já tinha servido.
Já tinha ido servir o exército, rapaz? Essa barba branca aí não é à toa.
Você acha que o Regis tem cara que serviu o exército?
Mas foi dispensado a bem da disciplina.
Não foi pro exército.
Hoje marca o Dia Nacional da Migração Judaica, né? É muito importante a chegada dos primeiros judeus ao nosso país. Então marca lá no século XVI. E também hoje é o dia do Demolei. É os membros da Ordem Demolei, é uma organização de jovens que atuam junto a instituições de forma gratuita, né? O Demolei é uma ordem maçônica, é a porta de entrada dos jovens na maçonaria.
O André, ele diz, olha, chegou a lenda.
Chegou a lenda, lenda viva. Mas o Regis, essa questão aí da gente ter uma recordação de lembrar os fatos, né? Lembrar o que a gente fazia. Tem pessoas que têm uma clareza inacreditável de 10, 20, 30 anos atrás, né? E tem alguns que têm dificuldade de lembrar o que fez lá quando tinha 20 anos, 30 anos, né? Então, será que você recorda o aniversário?
Eu não recordo muita coisa, viu, Chorão?
É? Ah, esse ano marca os 45 anos da Irapuru e você lembra o que estava fazendo há 45 anos?
O Ivandir mandou uma mensagem aqui pra...
Ivandir. Bom dia, bom dia. Parabéns pela programação aí, um abraço pra vocês aí, locutores de fundamento, né? Mas, Chorão, não dá marcação, homem. Fala assim, ó, meu rádio, eu nunca desligo a tecla. Não fala botão. Você deixa na reta, homem.
Ivandir.
Ivandir Miller.
Ô, seu um Ivandir Miller. Ivandir e Cláudio Honor, famado de 45 anos que não nasce,
ele,
né?
Ele disse que tu falou aí que
não,
tu
é o botão. Tu vê, o Ivandir é mais moderno, tá na tecla. Eu sou da época do botão. O rádio, tu girava ali o botão, ia trocando a sintonia no botão. Não tem? Tem um amigo meu que parece rádio velho, tu mexe, ele larga o botão.
O Castro diz Regis, 45 mais 18, 63, é sério aí? Passa a receita.
Claro, mas dá uma olhada na barba branca.
Passa a receita.
Isso aí é pro Chorão, não é pra mim, né? Eu tinha, 45 anos atrás, eu tinha 3 anos.
Quanto?
3.
Ah, tu nunca foi bom de matemática, né? Essa é a verdade.
O Álvaro, olha, eu tinha 17 anos na inauguração da Uirapuru.
17 anos, sério? Olha aí, cara. Tem gente que lembra e tem um carinho pela inauguração da rádio, com shows, com atrações musicais que marcaram e levam até hoje a história, né? E são vários que me contam, eu até vou citar um rápido aqui, Dr. Juarez Dalvesco, diz que estudante ainda de medicina, e é bem no dia do aniversário dele, ele convidou todos os amigos, hoje a festa é por minha conta, e os amigos, estudante de medicina, ficaram contentes, e ele levou ali para 7 de setembro, para frente da Rádio Irapuru, ó, hoje é tudo por minha conta, e tinha show. Então são muitas histórias que as pessoas contam relacionadas ao Irapuru.
Agora 8:26, 21 graus aqui em Passo Fundo, estamos iniciando o Repórter do Povo desta manhã e já com informação das ruas da cidade.
Na Rádio Irapuru, o repórter policial da cidade.
E é o Matheus Piroli que está conosco, que vai trazer agora destaque policial na manhã da Rádio Irapuru com imagens, está falando com a gente ao vivo aí da sede do Ministério Público com imagem na TV Irapuru. Bom dia, Piroli.
É isso aí, Regis e Eda, bom dia para vocês, bom dia da nossa audiência. As informações ao vivo do setor policial na manhã desta quarta-feira para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desincentizadora. Tem operação em andamento aqui em Passo Fundo e também em outras cidades do estado e em Santa Catarina, uma operação do GAECO aqui do Rio Grande do Sul, que mira então o combate ao crime organizado na operação Gollum 2. A ação tem como foco a investigação de lavagem de dinheiro vinculada a um esquema de fraudes e desvios de recursos destinados a tratamentos de home care, além da identificação de novos integrantes da organização criminosa. Essa é uma segunda fase dessa operação, a gente já acompanhou, né, em outros momentos essa operação também do Ministério Público, visando então um grupo que utilizaria, né, esse sistema de home care, que é aquele atendimento médico, né, em domicílio, e para lavagem de dinheiro e também para cometer outros tipos de crimes. Foram cumpridos com o apoio da Brigada Militar, GAECO do Ministério Público de Santa Catarina, além da atuação conjunta da Contadoria e Auditoria Geral do Estado e da Procuradoria Geral do Estado, 12 mandados de busca e apreensão nos municípios de Passo Fundo, Canoas e Esteio, e também na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A operação também resultou na determinação judicial de bloqueios de aproximadamente 12 milhões de reais, valor relacionado às movimentações financeiras identificadas a partir das provas reunidas na fase anterior da investigação. De acordo com o promotor de justiça Diego Pesce, responsável pela ação e coordenador do GAECO Planalto, essa nova etapa decorre da análise aprofundada das provas obtidas na Operação Gollum 1, que revelou um esquema de desvio de recursos públicos destinados ao atendimento domiciliar de saúde em Passo Fundo. A investigação financeira e digital apontou fortes indícios de ocultação patrimonial do produto dos crimes de estelionato contra o Estado. Nesta segunda fase, 12 novos alvos, sendo 9 pessoas físicas e 3 empresas, passaram a ser investigados pelos crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. O Ministério Público cumpriu os mandados de busca e apreensão com o objetivo de recolher documentos, registros contábeis, equipamentos eletrônicos e mídias que possam contribuir para a reconstrução do fluxo financeiro do esquema criminoso. Para o coordenador estadual do GAECO, promotor de justiça Rogério Meirelles Caldas, a asfixia financeira e a recuperação de ativos ilícitos constituem uma diretriz institucional do Ministério Público, executada de forma integrada pela coordenação do GAECO e seus núcleos como instrumento essencial de enfrentamento ao crime organizado. Já o promotor de justiça Diego Pesce destacou que essa nova fase da operação mira o mecanismo de lavagem de dinheiro engendrado, né, pela organização, buscando a restituição dos valores desviados, e também participaram os promotores de justiça Manuel Figueiredo Antunes e Maristela Schneider. Nós temos aí um vídeo do promotor de justiça Diego Pesce, que a gente vai rodar aí na TV Irapuru, e também vamos ouvir o áudio aqui na Rádio Irapuru, dele falando sobre essa operação de agora de manhã, que teve alvos aqui em Passo Fundo e em outras cidades também do estado.
A primeira fase da operação, ela mirava os crimes de estelionato e organização criminosa. Essa segunda fase, feita com base na prova produzida na fase 1 da Operação Golo, visa justamente a persecução do crime de lavagem de dinheiro pela organização criminosa. Nós buscamos bloqueios superiores a 12 milhões de reais, visando justamente ao ressarcimento do erário, que foi seriamente desfalcado com esses desvios, e também a asfixia financeira dessas organizações que trabalham, né, de maneira sistemática para burlar a vigilância do Estado e oferir lucro ilícito. Os próximos passos agora são a análise do material apreendido por ocasião da deflagração e a oferta de denúncia, né, contemplando já na lavagem de dinheiro todos os envolvidos na organização.
Aí, portanto, o vídeo do
bom, Regis,
Diego Pesce. Em Piroli, depois, quando você concluir aí o teu pensamento da tua reportagem, o pessoal perguntando aí pra gente explicar o que é o home care, né? E pra você fazer um resumo aí do que realmente eles faziam. Traduzir o que eles estavam fazendo de errado.
Bom, eu tenho a informação, Ieda e Regis, de que aqui em Passo Fundo foram pelo menos dois alvos de busca e apreensão, um no centro da cidade e outro no bairro Planaltina, que inclusive temos imagens exclusivas da reportagem policial da Rádio Irapuru. Eu e a Sabrina Paludo estivemos no endereço no bairro Planaltina, o pessoal pode colocar aí na tela da TV Irapuru, as imagens exclusivas do trabalho do GAECO, com apoio da Brigada Militar, o terceiro BP Choque prestando apoio também, nesse endereço no bairro Planaltina, onde foram apreendidos documentos eletrônicos e também veículos foram apreendidos aí neste endereço. Ao todo, então, 12 mandados de busca e apreensão foram deflagrados na manhã de hoje. Lembrando que ninguém foi preso, né? Nenhuma pessoa foi presa, apenas documentos, provas, né, que foram recolhidas aí pelas equipes do GAECO. Bom, o sistema de home care, Ieda, ele consiste em montar, basicamente, para a gente falar no termo bem popular, é um quarto de hospital em casa.
Sim.
Né, com todos os equipamentos, com a cama especial, com todo medicamento, dieta especial, tudo que uma pessoa acamada ele precisaria em um hospital. Para ele não ficar na unidade hospitalar, normalmente as famílias, elas conseguem, então, e na grande maioria dos casos, elas conseguem, na justiça, que o Estado banque uma unidade hospitalar em casa, um quarto de hospital em casa, com todos os equipamentos necessários, com toda a dieta, medicamentos e tudo mais. O GAECO identificou que essas pessoas, que essa organização criminosa, fraudava esses documentos. Então, eles conseguiam com que o Estado pagasse, né, pelo serviço de home care, mas eles não entregavam esse serviço. Exato. Ou se entregavam um serviço diferente daquele que havia sido contratado. Por exemplo, o Regis contratou um serviço de home care para um familiar dele. Precisaria de um serviço que custasse 15 mil reais por mês. A empresa contratada, ela burlava, colocava medicamentos de qualidade inferior, produtos de qualidade inferior, que com, vamos dizer assim, 5 mil reais, conseguia prestar o serviço. E os outros 10 mil que sobravam, eles desviavam dos cofres públicos. Embolsavam, exatamente. Em outros casos, nem sequer precisava desse atendimento de home care. Em casos em que não havia nem paciente, apenas o documento. Apenas na justiça. Então, entre as pessoas investigadas, inclusive, estão advogados, né, que conseguiam aí na justiça o direito das pessoas de ter acesso ao home care, mas que na verdade eram pessoas ou que não precisavam, ou pessoas que acabavam então fazendo o atendimento de uma maneira inferior do que aquela contratada. Esses dois crimes, né, que o Ministério Público investiga, isso já desde o ano passado, né?
Eram empresas de serviços médicos, né? Eu tenho uma empresa, eu vou abrir uma empresa.
Isso.
E através desta minha empresa, então, o Regis, que precisa para um familiar, ele vai contratar a minha empresa, né? Eu vou prestar atendimento, essa minha empresa tem um advogado que presta, né, auxílio, e aí acontece isso, esses desvios. Bom, eu tenho um doente que precisa de um certo tipo de fralda, porque fica muito tempo deitado, essa fralda custa R$10. Eu vou pegar e vou comprar uma fralda que custa R$2 e vou fazer de conta que é de 10 aquela linha. Nossa, é mais ou menos isso, né, Piroli?
Isso, exatamente, era isso que acontecia, Ieda. E nessa investigação são investigadas tanto empresas, né, que prestavam serviço de home care, então pessoas jurídicas, quanto pessoas físicas, e inclusive advogados que atuariam aí nos processos, né, junto ao governo do estado. Então, inclusive há suspeita de que pessoas físicas, né, participavam do esquema, sabendo que não precisavam do serviço de home care, ou sabendo que seus familiares não precisavam, mas que mesmo assim entraram no esquema porque sobrava ali um dinheirinho para elas também.
Sim.
Então são vários alvos, né? A gente teve, lembra que no ano passado a gente teve operação em uma empresa de home care que fica próximo aí da Rádio Urapuru, inclusive, né? Teve aí, no ano passado a polícia esteve nesse local, fez busca e apreensão também de documentos, então hoje é uma segunda fase aí dessa operação, a Operação Gollum 2, deflagrada hoje de manhã, aqui em Passo Fundo, Canoas, Esteio e também em Balneário Camboriú, Santa Catarina.
Em Piroli, só para fazer o registro, a gente sabe que por causa dessas maracutaias, muitas famílias que realmente precisam desse atendimento para os seus familiares que estão acamados, eles acabaram perdendo e, olha, estão tendo que se virar para arrumar dinheiro até mesmo emprestado para conseguir manter o atendimento médico que o familiar precisa em casa, né, Piroli?
É verdade, Ieda, por conta desse esquema criminoso, o Estado ele passou a desconfiar de todos os contratos que tinha de home care. Então, pessoas que realmente precisavam, que realmente faziam tudo certo, às vezes até por estarem envolvidas com advogados que estão sendo investigados nesse esquema, acabaram entrando no bolo e perdendo o benefício, perdendo aí o direito e tendo que comprovar novamente a necessidade. Enfim, e aí esses pacientes eles precisam desses cuidados 24 horas, todos os dias. Ficando um dia, dois, um mês, 15 dias sem, é um custo alto para as famílias e também um prejuízo muito grande, principalmente para os pacientes que precisam desse atendimento, o atendimento chamado de home care, que é o atendimento a domicílio, né?
Exato.
Na tradução natural aí.
Bom, mas a polícia, através do Ministério Público também, né, numa força conjunta aí, conseguiu, né, desvendar esse golpe, né, que estava acontecendo, principalmente sobre os pagamentos que eram realizados através do IP, via salário, né, dos servidores municipais, porque a fraude maior foi contra o IP, né, e que acabou resultando nesta grande operação, que agora tem a sua segunda fase realizada aqui em Passo Fundo, foi o centro da operação.
Sim, e tem o nome dessas empresas, Piroli, o Ministério Público divulgou?
Não, o Ministério Público não divulgou o nome dessas empresas. Nós vamos tentar conseguir os nomes das empresas, né? Ver se a gente consegue aí o nome dessas empresas para a gente divulgar também na nossa reportagem ao longo da nossa programação. Mas o Ministério Público, na nota oficial, na notícia oficial, né, que eles nos disponibilizou, trazendo o trabalho dessa manhã, eles não colocaram o nome. Como é de praxe já, né? Normalmente eles não divulgam os nomes aí dessas empresas. Mas vamos tentar conseguir aí com as nossas fontes, né? Os nomes aí dessas empresas que estão sendo investigadas aqui em Passo Fundo, até para a população saber, né? Quem é que estava fazendo errado e quem é que trabalha certo, né? Aqui na nossa cidade, porque afinal de contas a gente falando assim, né? Parece que todas as empresas que prestam esse serviço são fraudulentas. E na verdade a gente sabe que não, né?
Nós tivemos na primeira fase lá o indiciamento de 23 pessoas e também empresas, agora mais essa segunda fase, novos indiciamentos, o valor realmente é milionário dos desvios, né, que aconteceram, e a gente vai aguardar o desdobramento dessa ação, mais uma aqui em Passo Fundo, você acompanhando, Piroli.
Hoje foram 12 alvos de mandado de busca e apreensão, né, e 12 milhões de reais o total é bloqueado. Então, realmente, né? Os desvios eram milionários, né, Regis? Então, é uma grande operação, mais uma vez, do GAECO, aqui em Passo Fundo e em outras cidades do estado e também no estado vizinho de Santa Catarina. Então, a gente vai seguir acompanhando aí essa operação, que é uma operação muito importante, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, mais uma vez com o Passo Fundo em foco aí no crime, né? De estelionato, de lavagem de dinheiro e de fraude, né, Regis?
É, a gente vai divulgar a questão, né? E o Ministério Público até deveria também divulgar para proteger as empresas sérias que sofriam com essa concorrência que é desleal, é criminosa, até para proteger as sérias que sofriam essa concorrência. E, por enquanto, é só uma acusação, tem todo um processo pela frente, não é sentença, as empresas acusadas e investigadas poderão dar as suas versões. Então, o Ministério Público até teria, né, a obrigação de divulgar quem são os investigados nesta ação. O Matheus Prioli vai seguir acompanhando, se tiver nomes, se tiver identificações, a gente vai trazer na Irapuru.
É isso aí, a gente vai seguir acompanhando ao longo desta quarta-feira essa operação, Regis. As imagens são de Sabrina Paluda, a reportagem de Matheus Prioli e o apoio é da GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora.
A gente volta ao estúdio. Antes de você terminar, vamos ver se a questão teve bens, né, confiscados, né? Hoje visava aí 12 milhões de reais, né? Bens confiscados, teve questão também de contas bloqueadas, né? A questão financeira hoje foi uma das principais que levaram a essa segunda fase da operação.
Até na nota, né, divulgada pelo Ministério Público, né, eles falam, né, em que o principal objetivo é descapitalizar, né, essa quadrilha, né, é retirar bens, retirar dinheiro, porque a gente sabe que sem recursos, sem o dinheiro, fica muito difícil, né, de seguir no crime. Então, esse é um dos principais objetivos da operação de hoje, né? Bloqueio de ao todo 12 milhões de reais entre dinheiro e bens, né? Inclusive, aqui em Passo Fundo, a gente teve automóveis apreendidos, pelo que a gente tem de informações até aqui, e além de contas bloqueadas, né, dos investigados, né, nesse esquema, então, na Operação Gollum 2.
Valeu, Matheus Prioli. Até daqui a pouco com mais destaques policiais na Uirapuru, com imagens também que você conferiu da reportagem em frente ao Ministério Público, que está, então, tocando essa operação policial em Passo.
Regis.
Oi.
Vou aproveitar, já que a gente está no ar aqui, estamos ao vivo, só para a gente trazer a informação daquele acidente mais cedo, né? Que nós, antes da gente acompanhar essa operação, estivemos lá na Aspirante Giner, esquina com a rua Santa Catarina, lá no bairro Santa Maria, onde aconteceu uma colisão envolvendo duas motocicletas. De acordo com as informações apuradas no local, os dois motociclistas, era um homem e uma mulher em cada moto, eles trafegavam no mesmo sentido, na Aspirante Giner, em direção à Avenida Presidente Vargas. E os dois, eles foram fazer uma conversão à esquerda ali na rua Santa Catarina e acabaram se enroscando. Se bateram ali e caíram, tendo ferimentos aí os dois, né? Mesmo feridos, eles recusaram atendimento, a equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local, mas eles falaram que não tinha necessidade. Um deles estava mancando, a mulher estava ali com alguns esfolões no braço, enfim, mas eles acharam melhor não ir ao hospital, preferiram ficar por ali, enfim. Apenas aí, então, ferimentos leves e os danos materiais nas duas motocicletas. Estivemos acompanhando, a gente tem imagem também aí na tela da TV Uirapuru.
Já reproduzimos a imagem, então, das duas motos que bateram, colidiram hoje lá na Aspirante Gênero. O Matheus Prioli, repórter policial, girando pelas ruas de Passo Fundo. 21 graus agora, 8:43.
Na Uirapuru, previsão do tempo. Apoio. Adquira seu aparelho auditivo via crédito BB, acessibilidade na ProAudi. Fone 3312-0408. E Atacarejo. Leva tudo e Atacarejo. Em Carazinho e Passo Fundo.
8:45 agora, então vamos com a previsão do tempo. O tempo nesse momento é com sol, algumas nuvens em Passo Fundo e 21 graus. E Vigranei Sampaio está com a gente. Bom dia, Sampaio.
Bom dia, Regi, Ieda e a todos. Olha, Regi, o dia fica nublado aí, encoberto, pancadas de chuva ocasional e possível trovoada à tarde. Temperatura máxima deve ficar em torno de 26 graus. Na quinta-feira inicia pela manhã nublado, formação de nevoeiro, névoa úmida ao amanhecer, parcialmente nublado à tarde, temperaturas em ligeira elevação. Temperatura mínima pela manhã 18 e a máxima à tarde deve ficar em torno de 29, podendo chegar a 30 graus. O calor retorna no fim de semana, Regis, e a gente pode ter máximas, principalmente no domingo aí, de até 30 graus.
Então, o outono vai entrar com um calorão aí, 30 graus para domingo já, Sampaio.
O verão praticamente termina com cara de verão e o outono começa com característica de verão, tá? Não tem chuva aí pelo menos até o dia 25, né? E a chuva só deve retornar a partir do dia 26, com exceção no domingo, com essa elevação da temperatura e algumas nuvens, pode ter pancadas de chuva aí à tarde.
Tá aí, esse é o Ivigronei Sampaio, a previsão do tempo aqui na Uirapuru. Até amanhã, Sampaio.
Até amanhã,
Ré. O tempo é parcialmente nublado, sol aparece entre nuvens, agora já sem cerração, a cerração já foi embora, já dissipou, 21 graus, 8:47.
No Repórter do Povo, as manchetes do dia.
Tá no... Na Uirapuru, agora o espaço das manchetes do dia. Nós vamos trazer aqui no nosso programa Repórter do Povo. 8:55, 21 graus, sol predomina nesta quarta-feira com algumas nuvens e as manchetes com apoio do Laboratório Vidal Pacheco, que tem para você a coleta móvel. Você que está sem tempo de ir ao laboratório, conte com a nossa coleta móvel do Vidal Pacheco. É só agendar no 981570009 que a nossa equipe vai até você. Coleta móvel dos seus exames é com o Laboratório Vidal Pacheco, que tem 9 endereços aqui em Passo Fundo. Laboratório Vidal Pacheco faz parte do Grupo WP, aqui você pode confiar. E esse lançamento irresistível, saboroso e delicioso do Claudião é um novíssimo cachorrão de costela com catupiry, que já é um grande sucesso. É um delicioso hot dog de costela desfiada, catupiry e alho poró, para você aproveitar essa delícia, esse lançamento no Claudião da Pellegrini, do Bela Tita e também do Passo Fundo Shopping. Claudião, também temos a nossa tele no 3045-2398. As manchetes de destaque: Israel diz que matou ministro da inteligência iraniano e o Irã, em contrapartida, lançou bombas de fragmentação. A guerra no Oriente Médio já está na terceira semana, sem perspectiva de cessar fogo, de algum acordo. Inclusive, no Estreito de Hormuz, os Estados Unidos têm lançado bombas que são mais poderosas, mais potentes, a fim de tentar liberar esse canal importante aí de transporte de petróleo e também de fertilizantes e de outros produtos naquela importante região do Oriente Médio. Então, segue intensa a guerra Irã, Israel e Estados Unidos.
O Irã, inclusive, Regis, promete aí uma resposta decisiva para vingar a morte aí, né, do seu chefe de segurança.
Exato.
Então, hoje, quarta-feira, inclusive, o Irã vai realizar os funerais que desses dois nomes aí que eram poderosos lá no Irã, né?
E que foram mortos em ataques de Israel em conjunto com os Estados Unidos. Outros países decidiram não ajudar os Estados Unidos na abertura total do Estreito de Hormuz, que eles não querem que essa guerra se alastre, né, para os seus territórios, né, Ida? E eles querem,
chega, né?
Eles não querem ver essa guerra ainda maior, mas a gente não tem nenhuma perspectiva de vê-la terminar, ou pelo menos com uma chance de um cessar-fogo, de um acordo entre as partes envolvidas. Ontem, inclusive, um assessor-chefe do Departamento de Contra-Terrorismo dos Estados Unidos, né, era um cargo de confiança de Trump, anunciou em uma carta,
saiu fora,
a sua demissão, né? Pediu a demissão porque ele disse não concordar com a guerra no Irã. Diz que, segundo o assessor, né, disse que não tinha nenhum elemento forte que pudesse comprovar a intenção do Irã atacar os Estados Unidos.
Que não tinha motivo dos Estados Unidos ter atacado o Irã.
Exatamente.
E então ele saiu fora por causa disso.
Saiu por causa disso, que os Estados Unidos foi pressionado por Israel a entrar nessa ofensiva. São situações da guerra que estão aí de parte a parte e que infelizmente tem se refletido pra gente aqui. Hoje nós estamos aí vivendo uma questão, especialmente nos combustíveis, aí muito grave. Ainda temos como manchete que a Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar eventuais crimes no setor de combustíveis. O governo está mirando os preços abusivos, criando critérios para identificar então essa abusividade. Polícia Federal com inquérito, né? E outras medidas estão sendo tomadas para tentar de alguma forma evitar que essa crise seja ainda maior, né? Que ela já está aí atingindo alguns postos, atingindo alguns municípios e estados também, mas o governo diz que vai agir para saber se alguém está diante desse cenário querendo levar algum tipo de vantagem.
E olha, há quem diga, Regis, há quem diga, a gente não, né, tem várias informações que pipocam aí, mas que não é bem assim para faltar o combustível. Daqui a pouquinho tá havendo alguma pressão aí, né, e aí depois aumenta o valor e vai estourar na corda mais fraca e a gente sabe que arrebenta no povo, né?
Exato. Então,
os postos até não tem culpa, né? Porque eles
não
estão
recebendo.
Eles estão recebendo pouco.
É, estão recebendo pouco.
Mas da onde que tá vindo essa?
Toda a cadeia começa primeiro, né? No que é produzido aqui, né? Petróleo, que é extraído aí pelas bases da Petrobras, vai para as refinarias e parte disso se transforma em combustível. Não é suficiente para atender todo o nosso país. 30% vem importado, muito dessa região que está em guerra. E realmente, dessa região que está em guerra, está chegando pouco, mas ainda está se mantendo um abastecimento. É. Depois das refinarias, sai da refinaria, pronto, combustível, vai para as distribuidoras.
É que o que dizem é que foi muito rápido, né?
A escassez.
A escassez aí, né?
E da distribuidora chega no revendedor, que é o posto de gasolina. Então é toda essa cadeia aí que está envolvida.
É.
E algum momento está falhando isso.
Exato.
Falha algum ponto.
E a gente tem que ter muito cuidado, até como meio de comunicação mesmo, porque nessa questão, você imagina, né? As pessoas dependem do combustível, dependem do diesel. E daqui a pouco se alastra aí uma desesperança, mas vamos fazer o quê?
Exato.
Não vai dar mais para trabalhar, nós não vamos conseguir mais sair com caminhão e tal.
É, e
então tem que ter muito cuidado também nessa situação, né?
Se utilizar esse momento também para de cunho, né, político, né, para acusar esse ou aquele governo. Ontem já disseram que os governadores não querem baixar ICMS, o governo federal disse que está fazendo o que pode, então já vira também uma certa briga no campo político, enquanto todos nós aqui somos afetados pela
essa
escassez.
E até para evitar aí que daqui a pouco começa a reajustar todos os outros itens.
É uma cadeia,
aí,
né?
É uma cadeia,
tá,
né?
Tudo relacionado, né? Do transporte mexe com tudo, né? Com os alimentos, com os remédios, com as roupas, com o eletrodoméstico e até essas questões essenciais, com a passagem de ônibus e tudo mais. É isso que a gente tem aí, né? Dessa crise que está sendo, infelizmente, agravada por essa guerra que ela não termina, essa guerra que ela não cessa e não tem nem prazo para que isso aconteça.
E você estava falando antes desse diretor de unidade contra terrorismo do governo Trump que renunciou, né?
Exato.
E ele foi bem afirmativo, ele disse que o Irã não representava ameaça iminente, né?
Exato.
Trump entrou numa fria, achava que provocando guerra, escassez do petróleo, atrairia países europeus para o seu lado e de outro, pressionaria a China, deu tudo errado para o Trump. A China não ficou estrangulada ou acuada, pois tem grandioso estoque de combustível e europeus não aderiram à guerra iniciada e provocada pelo Trump. Está, por enquanto, né, Regis, com um pincel na mão. Botou o mundo a sofrer prejuízos e o culpando. Dentro de seu país, revolta generalizada até mesmo de seus partidários, pela inflação que subiu muito e desinteresse em governar para o seu povo. Só focado em questões de outros países, com ameaças, criando animosidade, usando ameaça pela força bélica do seu país, nada de diálogo ou intermediação de ONU ou outros organismos criados por mediar conflitos, ou faz o que quero ou guerra, né? Foi bem assim. Inclusive no editorial da última sexta-feira passada aí,
o Troca-Troca
fala a respeito justamente disso.
O terrorismo é o terrorismo comercial em nosso quintal, né? O que fala sobre o nosso editorial em síntese com esse resumo aí do momento que a gente está observando, está vivendo com muita apreensão.
E nós temos que cuidar do oportunismo, né? Daqui a pouquinho está alimentando algo aí que não é bem assim.
Ah, não é essa a realidade.
É.
Por isso tem os órgãos de fiscalização, de controle, de investigação policial também, saber quem está cometendo algum tipo de abuso. Agora 9:03, 21 graus. Por falta de quórum, deputados estaduais adiam votação de reajuste salarial do magistério. Pela manhã, professores e dirigentes do CEPER Sindicato marcaram presença na Praça da Matriz na expectativa de pressionar por alterações no projeto. O governo já enviou em regime de urgência esse projeto à Assembleia Legislativa, e o regime de urgência significa que a discussão dele fica limitada, né, por um determinado período, porque depois, se não é votado, tranca a pauta. Então não tem muita margem para ser negociado na Assembleia Legislativa, mas os professores estaduais seguem aí na pressão contra o governo do estado, que é o poder executivo, que é quem determina os índices, né, de reajuste salarial. Ainda como manchete, empresas, a gente traz aqui o destaque do esporte na Uirapuru, na verdade. Hoje tem Santos e Inter, pro Internacional é uma guerra, mas é dentro do campo, no esporte, né? O Inter, que vem na zona de rebaixamento, é o último colocado do Brasileirão, tá segurando a lanterna do campeonato, e hoje vai enfrentar a equipe do Santos, do Neymar e do Gabigol.
Tá segurando o foque?
Tá segurando, tá com a lanterna.
Vai, hoje vem Neymar e Gabigol pela frente.
Pra cima do Internacional.
Não, olha, vai ser fácil, Regis.
O próprio Santos também não tá bem, né, Chorão? A nossa esperança é que hoje o Inter consiga pelo menos fazer frente ao time santista.
Regis, temos mais uma intervenção do Matheus Piroga.
Então vamos lá. 9:04 agora.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Então, 21 graus, 9:04, estamos acompanhando essa ação hoje do Ministério Público aqui em Passo Fundo, fraudes no home care. Matheus Piroli está com o promotor agora, que está liderando essa investigação. É com você, Piroli.
É isso aí, Regis. Retornamos aqui do Ministério Público de Passo Fundo para falar mais uma vez sobre a Operação Gollum 2, deflagrada na manhã de hoje aqui em Passo Fundo, em outras cidades gaúchas e também em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Estamos aqui com o promotor de justiça, doutor Diego Pesce, que vai conversar agora com a audiência da Rádio Uirapuru para falar sobre essa segunda fase, doutor. A gente sabe que essa segunda fase, na verdade, são desdobramentos, né, da primeira fase, e os investigados, as empresas e as pessoas seriam as mesmas investigadas, ou a gente tem novos investigados nessa segunda fase? Seja bem-vindo à Rádio Uirapuru, um bom dia.
Bom dia, é um prazer falar com vocês. Na verdade, essa fase inclui novos investigados, são 12 mandados de busca e apreensão cumpridos em relação a novos investigados. A primeira fase diz respeito aos crimes de organização criminosa e estelionato, e essa fase mira principalmente a lavagem de dinheiro realizada a partir daqueles desvios de valores do erário.
Foram 12 milhões de reais, né, o todo bloqueado na operação de hoje.
O pedido de bloqueio chega a algo em torno de 12 milhões de reais.
Falando especificamente aqui de Passo Fundo, o que a gente teve aqui hoje pela manhã?
Nós tivemos cumprimentos de mandados de busca em diversos núcleos dessa organização, né? Ela compreende núcleo familiar, jurídico, os prestadores de serviço e colaboradores. Então nós tivemos hoje a complementação da fase 1 a partir daquela prova que foi obtida na primeira fase da investigação, com o cumprimento de mandados em relação a novos investigados.
Doutor, a gente tem condições de falar quais são as empresas investigadas? A gente tem como falar nomes das empresas, principalmente as empresas que prestavam esse serviço de forma fraudulenta?
O processo tramita ainda em sigilo 4, né? Mas tão logo o sigilo seja reduzido, os nomes que ainda não são conhecidos certamente virão a público.
A operação, ela termina aqui ou a gente pode ter outras fases?
Sempre é possível que existam novas fases a partir do material que se obtém, né, nessa deflagração. Então, é uma possibilidade que não jamais é descartada.
Ao todo, são quantos investigados, doutor?
Um total de mais de 30 investigados.
E o prejuízo aos cofres públicos, mais ou menos de quanto?
A estimativa é de que seja em torno de 12 milhões, e nesse sentido é o pedido de bloqueio.
Tá certo. Obrigado, doutor Diego Pesce, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, responsável pela operação de hoje.
Oi, Ieda. Piroli, temos duas perguntas aí para o doutor, né? Se essas empresas aí vão continuar funcionando, se ele tem condições de ouvir a gente, Piroli, por favor. Se essas
empresas... Deixa eu passar aqui o retorno para o doutor, para ele ouvir também as perguntas lá do estúdio. Aí... Por gentileza, doutor Pesce, você vai conversar lá com a Ieda, com o Regis, no estúdio da Rádio Uirapuru, para que eles façam as perguntas diretamente para o senhor.
Doutor Pesce, essas empresas, elas vão continuar funcionando ou fecharam a atividade das home care?
Veja, um dos pedidos que são formulados por ocasião do oferecimento de denúncia é justamente o pedido de proibição de contratar, né? Para que se evite a reiteração criminosa.
Certo. Então, agora, a partir de agora, aí se. Não para por aí, na verdade, o trabalho de vocês, né?
Não, o material que foi coletado hoje, junto com o restante da prova obtida, ele é remetido à justiça numa denúncia, né, na qual são feitos vários pedidos, entre eles esse que é um pedido padrão, que é a proibição de contratar.
Tá bem. Certo. Muito obrigado, doutor. Obrigado.
Bom, Matheus Piroli.
Obrigado, eu. Vou passar aqui.
Tá aí. Então, o doutor Diego Pesce, conversando então com a nossa audiência, né, falando sobre essa operação Gollum 2, deflagrada na manhã de hoje aqui em Passo Fundo, mirando então os serviços de home care aqui na nossa cidade. Mais uma vez, obrigado, doutor. Obrigado pela entrevista. Parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado, nossa satisfação sempre.
Tá aí. Regis Ieda, a gente volta ao estúdio.
Valeu, Matheus Piroli. Obrigado pelas informações. 98. Então, essas empresas aí estão sob investigação, né? Que agiam de forma fraudulenta, né? Nesses projetos, na prestação do serviço de home care. Advogados envolvidos, empresários e pessoas físicas, inclusive familiares, né? De pessoas que estavam acamadas, doentes e que usaram dessa condição para levar vantagem, né? Estão todos sendo investigados aí e no momento os nomes não estão sendo trazidos, porque disse ali o promotor Diego que está em sigilo, né? O processo em sigilo de justiça, tão logo esse sigilo seja levantado, as investigações terminem, a denúncia seja então oferecida, a gente vai sim ter acesso aos nomes, né? De quem estava lucrando, né, com essa fraude no home care.
Isso.
9,9, 21 graus, aqui em Passo Fundo, o destaque das nossas manchetes do dia com o apoio do Claudião. Claudião tem um novo sabor no seu cachorrão, Claudião, para você aproveitar, é um lançamento, é irresistível, então vá até o Claudião da Pellegrini, do Bela Titã e do Passo Fundo Shopping e peça o Claudião. O cachorrão de costela com catupiry. É um delicioso hot dog de costela desfiada, catupiry e alho poró. Então é uma combinação deliciosa do Claudião. Está disponível então no Claudião, nas três unidades de Passo Fundo e também na tele do Claudião, 996881313. Claudião sempre inovando. Então lançando agora esse novo
costela
sabor.
Costela desfiada.
Costela desfiada, catupiry e óleo poró. Olha uma mistura impressionante, um sabor irresistível.
Um sabor diferente, né?
O lançamento do Claudião. Tá sempre inovando aí o Claudião nos seus lanches, os melhores lanches de Passo Fundo. E o Laboratório Vidal Pacheco tem uma linha completa de exames. Você está precisando do exame de sangue, o exame de toxicologia, genético, biologia molecular e muito mais? Vem então para o Laboratório Vidal Pacheco. Aqui nós temos qualidade, confiança e atendimento humanizado nos 9 endereços de Passo Fundo. E além disso, você pode comprar o seu exame no site vidalpacheco.com.br ou nas unidades das farmácias São João de Passo Fundo. Vidal Pacheco, análises clínicas, laboratório. Vidal Pacheco faz parte do grupo WP. Nesse você pode confiar. 9:11 agora, 21 graus, o tempo é com sol e a Uirapuru está com você no Repórter do Povo. Estamos aqui ao vivo na Uirapuru com você no Repórter do Povo, 9:17, agora 22 graus, o sol predominando. E o Repórter do Povo traz a participação dos nossos ouvintes, sempre com apoio do Sicredi.
Sicredi, a sua cooperativa de crédito. Olha, o Sicredi, você tem aí participação de sorteios mensais nos seguros: seguro de vida, cobertura para doenças graves, seguro viagem, desconto em farmácias, tudo isso com planos personalizados e opções a partir de R$10 por mês.
Olha aí.
Só 10 por mês, viu, Regis? Exato. Seguro de vida no Sicredi, proteção gigante para você e sua família. Sicredi é ter com quem contar. Tem algumas pessoas que o rádio é que ouve elas, né? Então, para essa eu vou dizer o seguinte: foi justamente ao contrário. Nós estávamos falando aqui antes que a gente tem que ter esperança. Né? A gente não pode dizer que a coisa vai degringolar. Não, tem guerra lá do outro lado do país. E aqui, nós, graças a Deus, a gente não está em guerra, né? Mas nós precisamos estar atentos para não cair nessas armadilhas aí de aumento de preço, porque falta combustível, porque não sei o quê. É isso que a gente falou,
nós,
né?
Nós não estamos ainda numa guerra bélica, né? De tiros e bombas e mortes, mas nós estamos numa guerra política aí que tem feito muito mal para o Brasil há muito tempo, né?
Sim.
Porque é uma polarização aí que tem nos prejudicado de sobremaneira já há muito tempo.
Exatamente.
E também a gente não vê um horizonte para isso terminar.
E o que a gente está dizendo aqui é que tem que ter paciência aí, não pode as se provalecer, né, diante disso aí, colocando culpa na guerra,
pra aumentar
preço e etc. Exatamente, porque quem vai se ferrar vai ser nós, o povo.
Nove.
A gente tem que ter esperança.
Esperança.
É isso aí.
O brasileiro é um povo que não desiste nunca, né?
Exatamente.
Tem sempre a esperança de alguma coisa que alguma coisa de bom aconteça, que tudo possa melhorar.
E olha, Regis, ainda sobre essa questão aí do Vorcaro, que confusão, né? Agora essa delação aí diz que poderá faltar cela pra bancada da Papuda, viu? Vorcaro tá na boca do túnel pra fazer gol e detonar, se não o matarem antes, né?
Até teve uma comissão de deputados que tá pedindo uma segurança máxima pra ele na cela, Ieda, porque ele tem justamente um alvo nas suas costas, diante de todas as informações e tudo que ele pode revelar.
Sim.
Então estão pedindo já uma vigilância completa sobre ele, né? Com segurança, porque ele, sim ou não, tá como alvo, aí é uma situação que pode vir aí até a temer pela sua própria vida.
Isso, inclusive tem uma matéria do Bernardo Melo Franco, jornalista, né? No Globo hoje, que ele diz, poderá faltar cela para a bancada da Papuda. Então são aí essa situação que a gente está acompanhando também, e é de arrepiar, né, Regis? Uf. Porque é muita grana, né?
Esse Vorcaro tinha relacionamento com gente de todo tipo, né? Desde assassinos, que é o sicário lá, que ele mandava para matar as pessoas, agredir, extorquir, ameaçar, sim, até ministro do STF, até políticos de alto escalão, servidores PCC de alto escalão. Então ele tinha relacionamento com todo mundo.
PCC, o que que tu
tem? Não, o homem era um clínico geral, né? Atuava em todas as...
Tu não era amigo do... Nunca foi numa festa do Vorcaro?
Olha as festas, eu ia falar agora isso aí, olha a festa que ele fez lá na Itália, na Costa Amalfitana, Malfitânia, fez uma... É uma região de litoral, só milionários vão lá, ele fez uma festa lá de mais de 15 dias.
Eita, nós.
Não é só milionário que vão lá, Charão. Muitas vezes tu paga 12 vezes uma viagem.
Não, mas pra fazer festa.
Ah, não, festa sim, a festa que ele fez lá
é ele
ser milionário.
Ele fez um... Isso. Meu Deus do céu.
Um uísque de 200 mil reais.
Imagina, cara.
Olha, tomara que não apareça morto, viu?
Não, e é do que estão temendo hoje, aqueles que querem que venha a público realmente todas essas falcatruas aí, estão temendo que vão matá-lo, ele vai aparecer enforcado, como
mas
tem sido.
Mas o problema é o medo da delação, que ele vai abrir a boca e vai
sabe
dar
que
todo
ele
mundo,
lembra,
né?
Muito, né? Claro que as proporções são menores, o PC Farias, né? Que foi o operador do sistema no tempo do Collor, né? Ele foi morto, ou até
não,
os se desvendaram, né?
Então, anoiteceu e não amanheceu.
Não amanheceu, que ele era um arquivo também, vivo.
E muita gente queria saber os nomes, né?
Exatamente, o PC Farias acabou aparecendo morto junto com a namorada em casa.
O Vorcaro tá nessa linha, e muita gente teme que não vai dar tempo dele...
Ele está altamente protegido, mas aí tem que ver, porque sempre tem um jeitinho brasileiro,
exato,
né? Aí tem um cadarço, uma camisa,
esse
de manga comprida.
Esse aí anoiteceu e não amanheceu, né?
Tem tanto agente duplo nessa história aí que tá, quem sabe, agindo pros dois lados, né? E numa oportunidade pode dar fim, da cabo
ao
Vorcaro, veneno. Quem usa bastante veneno são os russos, Ieda. Na Rússia lá.
Bota um veneninho na comida ali, daí o Putin, né?
O Putin é o homem do veneno. Se bem que aqui no Brasil nós tivemos, né, infelizmente, caso ano passado aí de bolo envenenado, de comida envenenada
para
criança.
Mas Putin é o campeão, né?
O Putin, ele é...
Os inimigos,
ele termina com os inimigos na base do veneno. Bom, 9:23.
E comer, todos têm que comer, né? Uma hora vão...
9:23. Temos esse caso que estamos acompanhando, inclusive o Mauro Vinícius de Moraes tem se debruçado em comentar quase que todo dia, né? A cada detalhe novo desse caso. Estamos aqui para a Magiofer, a casa do ferro e do aço, telemetálica, natural, pré-pintada, com EPS, e é tudo sob medida, conforme o teu projeto aí. Na Magiofer tem muito mais do que telhas metálicas. Aqui você tem uma linha completa de perfis metálicos, de tubos e laminados, acessórios e ferragens. Temos chapas também. O atendimento é em Passo Fundo e região. Magiofer, a casa do ferro e do aço. Televendas 3317-8000, empresa que é liderada aí pelo seu Valmir, toda a equipe, prestando então esse serviço em ferro, aço e telha metálica para Passo Fundo e toda a nossa região. Agora 22 graus, 9:24.
Opinião sem segredo, com Luciano Azevedo.
Opinião sem segredo, o assunto de hoje, desta quarta, 9:24, é com Luciano Azevedo. Bom dia, Luciano.
Bom dia Regis, bom dia Ieda, bom dia para todo mundo, boa quarta-feira. Olha Regis, as entidades empresariais de Passo Fundo lançaram ontem uma campanha muito importante para o futuro da cidade. Lançaram uma campanha feita por todas as entidades que representam o setor produtivo, uma campanha que tem relação com a eleição de outubro, a eleição nacional que nós vamos viver em outubro, onde vão eleger, os brasileiros vão eleger o presidente da República, o governador do estado, os senadores, mas vão eleger também deputados federais e deputados estaduais. As entidades de Passo Fundo estão pedindo para que a população da nossa cidade, quando for votar, vote em candidatos de Passo Fundo para deputado federal e para deputado estadual. O raciocínio é simples, Regis. Tendo mais representação, tendo pessoas que conhecem a cidade, que são vinculadas à cidade, pessoas que moram na cidade, a cidade de Passo Fundo vai receber mais recursos e mais investimentos. Eu estou falando do muro do colégio que precisa ser feito, da ala do hospital que precisa ser ampliada, do trevo que precisa ser construído neste ou naquele acesso à cidade, no aeroporto que precisa ser melhorado e por aí vai. Deputados federais e deputados estaduais vinculados a uma comunidade com raiz, com relação com aquela cidade, significam na prática mais recurso e mais investimento. Quem vota em candidatos de fora de Passo Fundo está abrindo mão e receber os investimentos na sua cidade. Não que os candidatos de longe não ajudem quando estão no mandato, ajudam até, mas ajudam bem menos do que ajudaria aquele que tem relação diária com a cidade. E antes que alguém diga que isso é uma campanha para cá ou para lá, dá para dizer o seguinte, Regis, pelo que está se vendo, Passo Fundo vai ter muitos candidatos a deputado estadual e a deputado federal, como é nas médias e grandes cidades. Então, se você é da esquerda, vota num candidato da esquerda, mas de Passo Fundo. Se você é da direita, vota num candidato da direita, mas de Passo Fundo. Se você é do centro, age da mesma forma. Escolhe alguém que representa esse campo político, mas que tenha relação com a cidade. É a campanha que foi lançada ontem pelas entidades empresariais e que pode dar milhares de votos para candidatos de Passo Fundo, ajudando a nossa cidade a crescer, a se desenvolver e a melhorar ainda mais. Ah, é bom lembrar, né, Regis? Hoje Passo Fundo não tem nenhum deputado estadual e nenhum deputado federal, ao contrário de cidades muito menores do que a nossa, que quando vão para as urnas, vão mais unidas, e por isso elegem os seus representantes, Regis.
É, isso aí, Luciano. Então tá lançada essa campanha, a gente vai seguir acompanhando aí, né? Tem muitos que falam, né, que uma reforma política poderia acontecer para ter o tal do voto distrital, para cada região escolher ali os seus determinados candidatos, até para as regiões ou as cidades, polos dessas regiões, serem mais representativas, mas isso vai demorar a acontecer. O que tem que fazer é o povo da cidade, né, se conscientizar.
A Regina, por exemplo, ela diz, olha, respeito e acho certo, mas não tem povo para todos os candidatos. É muito candidato.
É uma observação, né, Ieda, mas a primeira decisão a ser tomada é: vou votar num candidato de Passo Fundo. É isso que as entidades estão pedindo. Bom, depois, aqueles que tiverem mais votos é que vão naturalmente brigar pelas eleições. Então, o voto, o pedido das entidades, a recomendação, a sugestão, a campanha, né, que vai ser feita aí nos próximos meses, é para que os votos se concentrem nos candidatos locais.
Tá certo, Luciano Azevedo, a opinião sem segredo aqui na Uirapuru. Obrigado, Luciano, até amanhã.
Valeu, Regis, Ieda, bom dia para todo mundo, boa quarta-feira, grande abraço, Regis.
9:29 agora, 22 graus de temperatura, né? Essa campanha, ela não é nova, viu? Essa iniciativa, ela já aconteceu em 2022, né? Naquela oportunidade também, essas entidades, né, lançaram essa campanha por votos para aumentar a nossa representatividade. Naquela oportunidade não deu certo, também não conseguimos eleger. ninguém, né? Tanto para a Assembleia quanto para a Câmara Federal. Será que vai dar certo esse ano, né? O que que mudaram na campanha? O que que ela pode trazer de diferente para verdadeiramente a gente conseguir chegar no eleitor, conscientizá-lo? Primeira coisa, de votar, porque a abstenção em Passo Fundo está alta. Veja aí a última eleição de prefeito e vereador. Uma alta abstenção na nossa cidade. Primeiro tem que fazer o povo ir votar. Depois escolher um candidato que ele represente, que seja aqui da nossa cidade. E que esses candidatos, depois de escolhidos ou de receber seus votos, tenham alguma chance, né? De dentro de toda aquela matemática que é feita, de coeficiente eleitoral, de número de cadeiras e tudo mais, ter uma mínima chance, então, de nos representar, seja em Brasília, seja na Assembleia Legislativa. 22 graus, 9:30 agora, no Repórter do Povo. Nós estamos com você trazendo a programação gigante em audiência da Uirapuru. Oito e 36 agora, 22 graus, seguimos no Repórter do Povo. A Rádio Uirapuru está com você, trazendo as principais notícias e informações desta manhã. De agora, lá em São Paulo, o oficial da PM, o coronel, aquele acusado, sim, né, Ieda, de matar a sua companheira, que também era policial da Polícia Militar de São Paulo, foi preso.
É, então veja, né, ele fez tudo uma artimanha, uhum, para achar que ela tinha tirado a própria vida.
Mas a
inteligência foi para cima, investigou.
Policial conseguiu chegar nos indícios que levaram à sua prisão agora. É. Marcas, né, de desganadura no pescoço. Ela ainda com a arma na mão depois de ter dado um tiro na cabeça, que é algo que dificilmente, segundo peritos, acontece. Pessoas que foram no apartamento lá dele para limpar e depois de montar toda uma cena. Também as palavras dele para os atendentes do SAMU que fizeram o socorro, o atendimento ao ocorrência, tudo isso, né, acabou desmascarando então esse tenente coronel acusado agora e preso por matar sua companheira lá em São Paulo. E aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, tivemos mais um caso, né, de feminicídio. O 23º caso de feminicídio. Uma mulher foi morta a facadas nessa madrugada, nas últimas horas. O 23º, então, feminicídio registrado no nosso estado, Rio Grande do Sul, que infelizmente segue com números alarmantes com relação a esse tipo de crime. Tem aí celebrado, comemorado a redução em tantos outros indicadores de segurança, em tantos outros crimes praticados, mas não tem conseguido evitar a morte de mulheres que são assassinadas pelos seus companheiros ou ex-companheiros.
Bem, o seu Valmir da Majufera, um grande abraço pro seu Valmir, ele diz, olha, parabéns a vocês, a toda a equipe do Grupo Uirapuru, pela excelente cobertura da Expo Direto, um ótimo programa.
Aí, seu Valmir, a equipe da Majufera, foi nossa parceira lá também, né? De tantos outros projetos, seu Valmir e a Majufera, nossa parceira na cobertura da Expo Direto Cotrijal, que encerrou na sexta-feira. La Estância Toné, de propriedade do advogado Fernando Toné, uma cabanha formada exclusivamente por garanhões da raça crioula e disponibiliza excelência genética para a tua criação. Conheça La Estância Toné, uma cabanha aqui de Passo Fundo que possui o maior plantel de garanhões da raça crioula e disponibiliza genética comprovada.
Mandar um abraço aí pro Evandro Meirelles, ele hoje é uma da tarde já parte para Santa Cruz do Sul para acompanhar a 36ª a FECARS, né, Regis? É, que vai estar aí com o apoio da metalúrgica Sulfer, Pastelaria do Zé, Casa da Churrasqueira e dos Espetos e RM Ambiental e Serviços de Hidrossemeadura.
Estaremos então acompanhando já a partir de
amanhã.
Amanhã já em Santa Cruz do Sul,
exatamente,
né?
Exatamente.
É a terra lá da Oktoberfest Santa Cruz, mas especialmente é a terra dos grandes eventos tradicionalistas. Festa Campeira, Finais do Enarte e a Uirapuru com seu repórter Galdério. Uma boa viagem e sucesso ao nosso colega Evandro Meirelles.
Repete a hora aí, Regis.
Agora 9:39.
Tá certo.
O que que deu?
Isso que tu disse antes, 8:39.
Mas uma hora a mais pra gente ganhar, não faz mal.
É uma hora só, não muda muito, né, Chorão?
Ainda bem que é pra trás, aí ganhamos uma hora a mais, né? Brava, só adianta a hora.
O que mostra, né, Chorão, que nossos ouvintes são atentos, né?
Estão ligados.
Estão ligados.
E tem muitos aí que estão ligados, ficam prestando atenção, tem que cuidar. Até na mímica, hoje a gente tem que cuidar.
Tem que cuidar o que a gente fala aqui no estúdio, porque é Big Brother, né?
É, imagens, né?
E veja, né? Tem alguns aqui agora, eu tô tão acostumada com esse nosso WhatsApp, tem alguns ouvintes certo. Que já... Tem uns que estão mudando até a figurinha aqui, ele manda uma coisa que é meio xarope contra nós, aí eles mudam a figura, entendeu?
Apareceu outro.
Isso, aí muda o nome ali, daí vem outro, aí eles... Exato.
Sabe que a gente vê muito isso em jogo de futebol, né? Os jogadores quando vão conversar ou vão falar, eles botam a mão na frente da boca, né? Para que não haja leitura labial.
Obrigado, Chorão. Muito obrigado.
Não, para não ter. Agora, quem vive assim com câmeras 24 horas tem que começar a usar.
Usar o quê?
Essa, ó, mãozinha na frente.
Esse recurso aí, né?
Vou usar o recurso.
9h41 agora. Falar para você do Bela Titar, tá programando aí uma Páscoa muito legal, com eventos, com programação divertida, especialmente aí para criançada, mas tem muitos artigos de Páscoa já em exposição para você adquirir e presentear na Páscoa. Então, o Bela Titar são muitas operações que nós temos aqui no shopping do coração da cidade. A Páscoa vem aí. Compartilhe os bons momentos no Bela Titar Shopping.
Ela dizia que a gente cuida a hora, Regis, porque tá louco para ir para casa. Ah, tá, e aí, em vez de aumentar, tu diminui.
Tá diminuindo?
É, aí já não é bom. Pra quem tá no trabalho, é complicado daí. Bom, mas 9h41 agora, a hora certa, 22 graus. Vamos com o destaque das ocorrências principais aí do setor policial das últimas horas.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
E agora no estúdio, né? Depois de acompanhar essa grande operação do GAECO do Ministério Público aqui em Passo Fundo, o repórter Matheus Piroli está com a gente e traz agora ocorrências que a gente tem registrado aí nas últimas horas. Piroli.
É isso aí, Regis, de volta aqui na programação da Rádio Arapuru, ao vivo agora aqui do estúdio para a GM Casa e Construção, vai construir ou reformar. Na GM Casa e Construção tem tudo para sua obra, IRS 324, saída para Carazinho, Supermercados Marcolã, são 50 anos de história aqui em Passo Fundo, cadastre-se no Clube Marcolã e receba ofertas e descontos exclusivos. E também a Líder Desinsetizadora, se o seu problema for detetização, nós temos a solução. Passo Fundo e Vila Lângaro tem a Líder Desinsetizadora. Olha, a gente segue acompanhando, viu, Regis, essa questão aí dos conflitos indígenas na região. E agora há pouco a prefeitura de Charrua fez um comunicado cancelando aulas no município e também suspendendo outras atividades aí, como por exemplo, inclusive a Câmara de Vereadores, que vai ter aí as suas sessões remotas, enfim. A gente está em contato lá com o pessoal de Charrua, fiz até contato para tentar conversar com o prefeito Gerson Roncaglio, que é o prefeito lá de Charrua, para entender melhor essa situação. Parece que os indígenas que haviam sido expulsos lá da cidade, da reserva, e estavam em outras cidades ali do entorno de Charrua, voltaram lá para a cidade e teriam se estabelecido ali no ginásio da cidade, que ficaria próximo a uma escola. E aí nesse sentimento de tensão ali no município, a prefeitura achou melhor suspender as atividades das escolas, entre outras, isso, do município.
Lá nós temos lá a reserva do Ligeiro, né?
Reserva do Ligeiro.
Eles tiveram, inclusive, alguns indígenas
Na segunda-feira, se não me engano. Eu estive lá na FUNAI conversando com eles, e é mais uma reserva indígena da nossa região que passa por esse problema. De conflitos, da briga pelo cacicado, de expulsões, de conflitos internos, de grupos armados dentro da reserva. E o que a gente vê, na verdade, é uma grande crise.
Não, na guerra, FUNAI, né? Nas reservas. Na semana passada, você foi lá no protesto da comunidade que é do Ventara,
em
Erebango, agora Charrua.
São cidades próximas, são inclusive.
É tudo próximo, né? E aí esses grupos, né, que são muitas vezes expulsos, né, das suas casas, da aldeia onde vivem, por discordar da liderança ali indígena, se vem numa situação de ter que pedir ajuda, implorar por ajuda e até intervenção policial.
Isso. A gente está, então, em contato aqui, né? O pessoal tá dizendo que, inclusive, o prefeito e alguns secretários estão no Ministério Público Federal em Erechim, já tentando tratar aí dessa situação lá da cidade, né? E agora acaba envolvendo a cidade toda, né?
Toda a cidade,
Então, olha só que situação que se agrava, né, Regis? Então, o que a gente vê, na verdade, é uma verdadeira crise na FUNAI. Porque na semana passada foram os indígenas lá de Erebango que vieram até aqui cobrando da FUNAI. Depois, nessa semana, indígenas lá de Charrua vieram até aqui para cobrar a FUNAI. E parece que a FUNAI não resolve nada, né?
A FUNAI está funcionando, sabe como, Matheus? Eu vejo aí, guardado aquelas, todas as proporções, como uma ONU, né? Existe para mediar conflitos, para ajudar, né, a questão indígena, e não faz nada.
Não resolve nada.
Não consegue resolver nada, e já há muito tempo. E por isso que essas crises, essas mortes, essa violência toda aí vai se alastrando.
Uma verdadeira crise aí no mundo indígena. FUNAI, praticamente todas as reservas com conflito,
e a FUNAI de
com
mãos,
mortes, com violência, e a FUNAI
mãos cruzadas,
não se manifesta. Os indígenas têm que vir implorar aqui, né, Regis?
É.
Para serem atendidos, né? A gente viu na semana passada, eu estive lá e o pessoal estava implorando para que a presidente da FUNAI recebesse eles e conversasse, desse pelo menos uma posição no que eles fazer, né? E parece que quem tá aí para proteger e para atender os indígenas, parece que são os que menos fazem isso.
O que tá acontecendo é o seguinte nas reservas, quem pode mais chora menos, infelizmente é isso, né? O poderio bélico, o poderio de armas, né? E financeiro também, que as atuais lideranças têm, elas acabam afastando os demais e se sobressaindo, né? Sobre esses que não, que nada, né? Ganham nem mesmo condições de sobreviver nas aldeias.
É isso que tem acontecido. Bom, a gente vai seguir acompanhando, né? E a gente vai deixar aberto aqui, inclusive, os microfones da Rádio Irapuru para o prefeito lá de Xarru, se ele quiser compartilhar conosco, se manifestar, trazer informações, né? Acho que agora, provavelmente à tarde, viu, Regis? Porque agora pela manhã parece que ele está em reuniões lá em Erechim, tentando buscar, inclusive, soluções aí para essa situação aí no seu município. Então, a gente vai deixar aí à disposição os microfones da Rádio Irapuru para ele trazer informações hoje à tarde aí do que está acontecendo, qual que vai ser a posição da prefeitura, né? Porque está afetando até mesmo serviços da cidade, como escolas, né?
Muito além da FUNAI, Matheus, tem também, foi criado até nesse atual governo federal, o Ministério dos Povos Indígenas, né? O que faz esse ministério?
Pois
não tem capacidade para chegar e tentar mediar esses conflitos, né? Juntamente aí com as forças até policiais, nós temos aí a Força Nacional, que muitas vezes age nesses conflitos, né? E consegue fazer com que eles parem.
O que a gente observa é que os conflitos não param.
Não param.
Muitas vezes, na maioria das vezes, se agravam, ao invés de cessar, eles se agravam, ficam piores, envolvem outras pessoas, até mesmo de fora.
De fora,
das aldeias. E é uma situação que é bem complicada aí, porque a gente vê que ninguém faz nada, né,
Regis? Daí, Matheus, o que mais você tem aí pra gente?
Bom, olha, ontem à tarde eu trouxe aqui um grave acidente de trânsito com morte na BR-386, entre Carazim e Sarandi. Um acidente que vitimou uma mulher, a Marina Almeida Bueno, de 41 anos. Ela é moradora da cidade de Parobé. E ela estava se deslocando, Regis, até a cidade de Jabuticaba, onde iria acompanhar o velório do pai. E nesse deslocamento ela acabou se envolvendo num acidente e falecendo também.
A história é trágica, né?
Trágica, muito trágica. É uma tragédia para essa família. Você imagina, a família já estava velando um ente querido. No deslocamento pro velório do pai, ela se envolve no acidente e perde a vida também. E aí a família vai ter que velar pai e filha, né? Então uma situação muito trágica aí, esse fato que aconteceu ontem à tarde.
Ela estava sozinha no carro, Matheus?
Ela estava com mais duas pessoas, um senhor de 72 anos, que dirigia o veículo.
Ah, certo.
E uma criança de 8 anos, uma menina, que provavelmente deve ser filha dela, que estava aí no banco
que
de trás.
Que tragédia, hein? Que coisa.
O senhor foi socorrido em estado grave, encaminhado ao hospital de clínicas de Carazinho, para atendimento, e a criança também foi socorrida, encaminhada ao hospital, a criança em estado estável de saúde.
O que a gente vê ali é um carro completamente destruído, não dá nem para identificar assim, né? Olhando que marca que é.
Um Toyota Corolla.
Que é seguro, é um carro forte, né?
Carro
que tem
seguro.
Tem de segurança,
mas
né?
Bateu de frente aí numa carreta, né?
Numa carreta.
E ali era uma reta, inclusive tem três pistas aí nesse trecho. E o
chovia pelo jeito.
Provavelmente momento, né? Devia estar em alta velocidade, viu, Regis?
Chovia no momento do acidente, porque ali a pista está toda molhada.
Chovia bastante, que há suspeito, inclusive, que possa ter contribuído para o acidente. Uma aquaplanagem, algo assim.
Poxa vida.
Então foi uma colisão frontal que acabou então vitimando. Aí tá a foto da Marina Almeida Bueno, de 41 anos. Ela é moradora de Parobé, mas estava indo até a cidade de Jabuticaba, onde iria se despedir do pai. Né, acompanhar o velório do pai e acabou falecendo também.
É muito trágico
no deslocamento.
Essa história.
Tragédia enorme, né, para essa família. Bom, hoje pela manhã a gente teve mais um acidente com morte. Foi na BR-386, em Soledade. Foi próximo ao antigo posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-386, que envolveu aí duas carretas. Uma colisão entre duas carretas. Uma carreta pegou bem de frente, a outra mais na lateral ali. E o condutor é da carreta que pegou em cheio ali de frente e acabou falecendo no local. Ainda não foi divulgada a identidade dele, mas o veículo ele tinha, não tinha placas aqui da região, viu?
Uhum.
É, deixa eu pegar aqui bem certinho.
São Borja, eu acho, né? Um veículo.
Não, é outro local. Deixa eu pegar bem certinho aqui a informação que a Polícia Rodoviária já nos repassou aqui. Inclusive, a informação que agora o IGP chega ao local para fazer o trabalho de perícia. Foi então um de Maracajá, Santa Catarina.
Maracajá.
Maracajá, Santa Catarina, as placas aí do veículo onde teve o óbito desse condutor. Esse veículo estava carregado com areia. É, inicialmente tinham nos repassado que os dois estariam carregados com milho, mas
exato.
Esse veículo estava carregado com areia e ele trafegava no sentido Lajeado a Tiúgo. E no outro veículo, esse veículo Scania de cor vermelha, com placas aí de Cruzeiro do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Então nenhum dos veículos aqui da nossa região, mas o acidente aconteceu aí em Soledade. Vítima fatal, então, no caminhão com placas de Maracajá, Santa Catarina, ficou completamente destruído.
Esse caminhão. Que estava levando areia, né?
Levando areia. Provavelmente ele deve ter carregado ali em Estrela, ali, né?
Estrela, e estava se deslocando.
Estava se deslocando aí, vindo em direção aqui para Passo Fundo, né?
Acabou se envolvendo nesse acidente
ali,
fatal.
Nessa imagem aí, o primeiro caminhão ali que a gente vê, a cabine aí do caminhão completamente destruída.
É no restaurante Itália, né? Bem próximo.
Foi um pouco para lá ainda, né?
O que a gente,
antiga Polícia Rodoviária Federal.
Isso, né? Antiga Polícia Rodoviária Federal,
Matheus, pela imagem.
Mais para lá de Soledade, indo já em direção à Fontoura Xavier, né?
Sim, por essa imagem aí, o que a gente vê, não tem obra nesse trecho aí, ó, a outra pista já tá pronta, não tem ali, nenhum tipo de intervenção ali, né, Matheus?
Ali, na verdade, a duplicação já tá pronta.
Já foi utilizada a parte nova.
Isto. Para desviar o trânsito. Pra não ficar congestionado, porque senão teria parado ali o trânsito em toda a BR-386,
né? Bateram de frente, né, Matheus? Se não tem obra, não teria uma obstrução, não tem nada, né?
Tá aí as imagens, ó.
Pode ter sido um cochilo, uma desatenção, né? Enfim, porque ali a gente vê, né, que os dois caminhões, eles um acabou colidindo mais na lateral do outro, né?
Tá aí na TV Irapuru agora as imagens aí da hora do acidente,
né? Um socorro ali
por volta das 6:30 da manhã aí esse acidente, foi cedo, né?
E como tem dado acidente, né? É uma coisa impressionante, esse trecho Soledade, Tiúgo,
até lá mais adiante, até o Parque das Tuias
Parque das Tuias, né?
Um trecho muito perigoso,
muito,
viu?
É o que mais tem dado acidente fatal, né? Nesse trecho de obras aí, que uma obra interminável, né? Que a gente tá torcendo para que termine logo, porque vai trazer um benefício para todos, mais segurança também, mas que não tem nos dado boas notícias, infelizmente, por conta dos graves acidentes com morte que tem acontecido nesse perímetro aí.
Verdade. E também já destaque lá no nosso site, né? rdeurapuru.com.br, nas nossas redes sociais também, essa grande operação do GAECO.
Hoje não teve prisão, Matheus.
Não teve prisão.
Busca e apreensão.
Busca e apreensão, né? Até o momento, né? Estão se reunindo provas, né? Como disse o promotor aí, o doutor Diego Pesce, estão se reunindo provas para se apresentar uma denúncia, né? Ao Poder Judiciário, e aí dá andamento no inquérito, e provavelmente ao final do inquérito a gente possa ter prisões, né?
Olha só, aqui o ouvinte está dizendo de um incêndio que teve segunda-feira à noite.
Foi no
na
Galpão.
Vila Fátima. No depósito de gás aí, né?
Não, isso aí não.
Diz que o rapaz está internado em Santa Maria com 25% do corpo queimado, aguardando leito em Porto Alegre.
Olha aí. Isso aí não chegou ao nosso conhecimento.
É.
Pois é, ele foi salvar a mãe e acabou se queimando. Foi na rua Uruguaiana, na Vila Fátima.
Hoje teve um outro incêndio na segunda noite, que foi lá na São Luís Gonzaga, né?
Não. Segunda noite também?
Foi na segunda noite, né?
Os dois, será que tem o local?
Os bombeiros tiveram ali na segunda-feira muito trabalho, né?
Trabalho.
Teve um na integração, se eu não me engano, que até aquela imagem que tem de drone, que ela era, não sei se
é...
Na
São Luís Gonzaga.
São Luís Gonzaga, exato.
Foi um galpão ali onde o dono do galpão estava fazendo uma comida ali, enfim.
Esse mesmo local aí que o pessoal tá...
Mas é que a Vila Fátima é pro outro lado aqui.
Pois é, né?
A Vila Fátima fica aqui, próximo à Vila Vergueiro, né? A Vitor Isler.
Nós divulgamos esse lá do bairro São Luís Gonzaga.
Bairro São Luís Gonzaga, exato.
Certo, será que foi dois então?
Pois é, esse aqui do Gaspirucaia. Não chegou ao nosso conhecimento. Vamos apurar aí essa informação.
Apurar junto às autoridades, né? Pra saber, então, essa situação especialmente da vítima, de um rapaz.
Diz que tá com 25% do corpo queimado. Ele
foi resgatar a mãe.
Às vezes pode ser que os corpos populares tenham contido incêndio ali, né?
Vamos colocar o ouvinte.
Bom dia a todos aí. Ieda, esse incêndio, infelizmente, aí, ó, é com nossos amigos lá do Lair Gás, muito amigo do Chorão, hein, tá? É o rapaz aí, é o Tatu, como diz o Chorão, aí, o rapaz tá queimado aí, tá? É o Tatu que tá queimado aí, o Chorão conhece bem o pessoal que tinha o time lá do final do Peruca.
Sim.
De gás, então?
Eles são uma empresa revenda tradicional, Lair Gás, nos altos ali da Vila Fátima, e daí ele, esse rapaz que se queimou, ele é muito conhecido no meio do futebol amador aí, jogava, né, muito tempo no Juvenil, em outros clubes também.
O nome dele é Cláudio Adão, mas é popular Tatu, todo mundo conhece ele como Tatu. Né? Parece que ele apagou o fogo para não pegar no depósito, né? É outro acidente. Então foram dois acidentes segunda à noite.
Por isso que talvez não chegou para nós, né? Porque os bombeiros não devem ter sido acionados.
O Chorão tá chegando aqui no estúdio. Chorão é teu amigo, né?
Claro. O Cláudio Adão.
Cláudio Adão, popular Tatu, tá internado. Pegou fogo num galpão. Ele foi, parece que salvar a mãe que estava dentro.
Sim.
Tentou apagar o fogo, conseguiu apagar o fogo. Mas teve 25% do corpo queimado.
Meu Deus do céu, Santa filho Maria... do famoso peruca ali da rua Uruguaiana, isso, o Lair.
Isso. O ele Lair apagou gás. Fogo para não pegar no depósito de
no
gás
depósito.
Que tem ali.
Sim.
Então ele apagou o fogo, mas acabou. Por isso que, né, de repente, não veio a informação, porque o corpo de bombeiros...
Provavelmente não acionaram os bombeiros.
Nem mencionado.
Mas é um ato heróico, né? Salvou a mãe e ainda evitou que o fogo se propagasse.
Muito conhecido aí, jovem, praticamente todos os clubes.
Se o fogo se propaga aí por um depósito de gás, né? A tragédia que poderia ser.
Nossa Senhora.
É, aqui o ouvinte está informando que os bombeiros foram acionados, o ouvinte está dizendo, vamos fazer justiça aqui, né? Os ouvintes acionaram o corpo de bombeiros, eles levaram uma hora para chegar, eles estavam nesse outro incêndio aí.
Sim, e o depósito, certo? É onde eles moram, inclusive, moram tudo ali na rua Uruguaiana, bairro Fátima.
Queimou, Chorão, a garagem toda.
Toda
a garagem queimou.
Se o pessoal tiver alguma imagem, inclusive alguma foto aí desse local aí, para nos encaminhar aí, o pessoal que está nos informando. É pra gente...
Então foram dois incêndios simultâneos.
Foi no mesmo horário, né?
Aqui o pessoal tá dizendo, mas tem dois quartel do corpo de bombeiros, né? Bem, aí eu não saberia informar o que aconteceu, né? Mas...
mas ali, né, esse incêndio da São Luís Gonzaga foi um incêndio de grandes proporções. Inclusive foram três caminhões que foram deslocados para lá.
Exatamente.
Foi uma hora de trabalho dos bombeiros até conter.
Foram três caminhões, né?
Então, talvez tenham sido utilizados os dois quartéis aí para atender aí essa ocorrência.
Puxando na memória agora, se não me engano, foram três incêndios, porque teve um que um rapaz botou fogo na casa.
Isso, mas aí foi mais tarde, eu acho.
É tudo nesse horário aí, foi na segunda noite.
Um pouco
noite.
Mais tarde, mas teve na segunda noite também esse fato aí.
Mas esse fato aí, então são...
O indivíduo que brigou com o pai ali e botou fogo na casa.
Exatamente. Exato.
Então teve três questões, e uma dessa, esse aí foi sério, porque o rapaz, ele apavorado, teve que tirar a mãe de dentro da casa.
Sim.
E ele apagou o fogo porque ia pegar nesse depósito de gás.
Nossa, então, e ali é uma área residencial, muitas casas ali, né, Ieda?
Ele acabou evitando uma tragédia maior, mas teve 25% do corpo queimado e está internado em Santa Maria, aguardando um leito em Porto Alegre para especializado
em queimados,
né?
Vamos torcer pela recuperação, então, do nosso amigo.
Cláudio Oliveira, Tatu.
É, aqui o ouvinte diz, mas como é que não tem bombeiro? Como? O telefone não devia estar funcionando. Teve esses... eu não vou defender o corpo de bombeiros aqui, mas...
Dá pra buscar informação com eles,
né, comandante? Dá pra buscar pra ver o que ele fala,
nos dizer, né?
Mas, realmente, lá nesse do bairro São Luís Gonzaga, era feio também.
Também.
Levaram mais de uma hora pra trabalhar e foi mais de um caminhão pra lá, né? Teve que...
Foram três caminhões.
Três caminhões, né?
Exato. Bom, tá aí. A gente vai buscar os detalhes dessa ocorrência que foi relatada agora pelo nosso ouvinte repórter, é para atualizar a condição do estado de saúde, né, dessa vítima, que foi um herói, né? Salvou a mãe, evitou que o fogo se alastrasse, mas infelizmente teve parte do corpo queimado e agora tá no aguardo por um leito especializado para o seu tratamento. 10 da manhã, Matheus Piroli, repórter policial.
Para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a líder desinsetizadora, as informações do setor policial.
Daqui a pouco a gente volta. 23 graus, tempo ensolarado aqui em Passo Fundo. Esta é a Rádio Irapuru.
Na Irapuru, Câmara de Vereadores. Ponto e Contraponto, com Zumara Colucci.
10:06 agora, 23 graus, o tempo ensolarado em Passo Fundo. Manhã de quarta-feira, 18 de março. Está com a gente já a Zumara Colucci. Bom dia, Zumara.
Bom dia, Regis, Ieda, Carol, ouvintes da Arapuru. Ó, Regis, hoje eu tô de chimarrão aqui, ó.
Nós também aqui, ó, todas as manhãs, ó.
Então hoje eu tô de chimarrão aqui.
Aderindo ao chimarrão hoje, nessa manhã.
De quarta-feira. Regis, olha só, a Câmara de Vereadores, então, hoje estreia as suas sessões itinerantes aí pelos bairros de Passo Fundo. É uma sessão normal. Estivesse acontecendo no plenário do prédio do Legislativo Municipal, vai ser às 18h30 no Salão de Eventos do Esporte Clube Passo Fundo, lá no bairro São Cristóvão. É a primeira da série de quatro que vão ser realizadas. Inclusive, a Câmara teve que alterar ali o seu regimento interno para poder levar essas sessões de plenário para fora do Legislativo. Hoje pela manhã, em função da alteração desse horário, porque a sessão começa às 18h30, não tem expediente, então, na Câmara de Vereadores, porque os servidores, os vereadores, todos vão se deslocar à noite para o Esporte Clube Passo Fundo. E tem matérias para serem votadas. Tem um projeto de lei complementar do Poder Executivo, que é uma sessão, uma alienação de bens imóveis da Capacemo. Tem também um projeto de lei com substitutivo do gabinete do vereador Diego Milani, que institui o programa Atestado Responsável, com a finalidade de orientar, divulgar e promover conscientização sobre a emissão de atestados médicos. São esses dois projetos. E tem todo aquele rito normal de uma sessão plenária, ordem do dia, pauta, discussão de todos os vereadores, enfim, a comunidade, ela está convidada a participar, porque muitas vezes as pessoas não participam porque a sessão acontece às 15h e querem saber como é que é o funcionamento, poderão visitar, né, participar presencialmente na sessão plenária de hoje no bairro São Cristóvão. E tenho informação do campo eleitoral, porque sábado, Regis, sábado vem para Passo Fundo o Marcel Van Hatten. Ele é do Partido Novo e ele é o pré-candidato ao Senado pelo Partido Novo dentro da aliança que está se formando em torno da candidatura ou da pré-candidatura de Luciano Zucco ao governo do Estado. Ele estará em Passo Fundo para o ato de filiação da vereadora Ada Munareto, que trocou o PL pelo Novo aí dentro dessa estratégia da aliança do Zucco para a eleição deste ano. E eu quero comentar um pouquinho, rapidamente, eu sei que o assunto já foi aí debatido e esgotado na rádio, sobre o lançamento da campanha de ontem pelo Comitê de Entidades Empresariais. O Passo Fundo Conta com Você. Uma campanha muito bem estruturada, fiquei assim impressionada com a organização, com a estratégia montada para especialmente convencer aquele eleitor que não votou nas últimas eleições e que tem contribuído por um índice altíssimo de abstenção em Passo Fundo, para que ele reveja o seu posicionamento e vote. Vote no candidato que ele bem entender. A intenção é que a campanha é uma campanha partidária, ela não puxa para nenhum lado, as cores utilizadas são cores que não são de partido nenhum, porque a intenção é essa, mas o objetivo principal, e esse que me chamou a atenção, o mote, é reduzir a abstenção em Passo Fundo. Porque na última eleição, Regis, 40 mil eleitores não votaram. E isso representa nada mais, nada menos que a eleição de um deputado estadual pelo município ou até dois, dependendo da legenda desses candidatos. Então, é muito voto desperdiçado. E aí me chamou a atenção uma fala do presidente da CDL, Agadir Stramari. Ele disse: as pessoas pensam que não falar em política, não se envolver em política, elas estão ignorando, se isentando de qualquer coisa, mas a vida é política, as decisões são políticas e toda decisão política influencia aquele que votou e aquele que não votou. Então, por que que eu vou transferir para o outro a responsabilidade da escolha que eu tenho? O direito que eu tenho de escolher. Eu posso errar, eu posso acertar, mas eu tenho que escolher. Então, esse vai ser o mote da campanha, convencer. É uma campanha de convencimento. Não é uma campanha que vai obrigar as pessoas a votar, mas é de conversa, é de convencer. É importante votar, é importante escolher os candidatos e, obviamente, que aí, no mote da campanha, se traz o eixo aí para votar em candidatos que defendam a cidade, que defendam Passo Fundo, que defendam o seu desenvolvimento, porque, afinal de contas, a gente mora na cidade, no município. Então, parabéns ao Comitê de Entidades Empresariais por esta campanha. Ela foi construída aí depois de vários debates com a imprensa, inclusive. Eu participei de um desses debates. E ela foi construída aí com muita, digamos assim, com muito carinho e dedicação. E acho que pode dar certo, viu? Vamos conferir lá na eleição, em outubro, se vai ter efeito, mas acho que pode dar certo.
Bom, tá aí, essa é a campanha, então, que está sendo lançada, né, por esse Comitê das Entidades Empresariais da nossa cidade. A gente, quando comentava sobre isso há pouco, as pessoas, nossos ouvintes, falavam, ah, mas vai ter muito candidato, vai pulverizar demais as candidaturas. Em alguma das falas esse tema foi levantado? Tinha candidatos participando ontem lá, Zumar, ou pré-candidatos? Até agora ninguém é candidato oficial ainda, né?
Tinha pré-candidatos participando, tinha representantes de partidos políticos, tinha o Executivo Municipal, tinha o Legislativo, tinha representações de entidades também empresariais e sociais. E o que que foi... Porque assim, ó, Regis, é muito difícil para o Comitê de Entidades Empresariais, e eu compreendo, dizer, olha, o partido tal tem muito candidato ou tem muito candidato, vamos reduzir. Não dá para fazer isso. E os empresários, os representantes das entidades foram muito claros em relação a isso. Não, ninguém quer aqui proibir ou dizer que as pessoas não têm o direito de ser candidato. Todo mundo tem o direito de ser candidato. Qualquer um tem o direito de ser candidato. Cabe aos partidos políticos individualmente analisar essas estratégias, né? Cabe a eles definir isso. É importante lançar 2, 3 candidatos do mesmo partido? É o partido que tem que definir. Se ele acha que sim, que o potencial eleitoral dos candidatos tem capacidade para isso, bom, é o entendimento do partido. E esse respeito, ele é mantido por essa campanha. Eu acho que mais do que definir o número de candidatos, é importante conscientizar a importância do voto. E esse vai ser o mote. E conscientizando a importância do voto, talvez as pessoas conscientes politicamente possam influenciar as estratégias dos partidos políticos, que poderão rever futuramente o que fazer. Mas em nenhum momento se disse durante o evento que isso ou aquilo, defendo isso ou aquilo. Não. É uma campanha apartidária, não tem bandeira política, todos têm direito de se candidatar, mas o foco vai ser, olha, vamos dar uma olhada para Passo Fundo. A gente precisa de representação em Brasília, precisamos de representação na Assembleia Legislativa, porque os benefícios são muito maiores do que não ter essa representação.
Bom, tá aí, Zumara Colucci, o lado bom, até o copo meio cheio de ter muitos candidatos, é que tem muitas opções, né? Isso vai favorecer as pessoas a escolher uma das tantas opções que vai ter para pelo menos votar, né? E participar desse processo que é tão importante. Quem não vota depois não tem aquela legitimidade para estar reclamando as coisas que não dão certo.
Olha, a maioria das mensagens é dizendo justamente essa questão de ter muito candidato. Aí, vou ler uma aqui que ele diz, olha, pouco vai adiantar, porque muitos candidatos, embora seja uma boa iniciativa, deveriam então reunir todos os partidos e articular um número menor para poder eleger. Porque cidades ao redor de Passo Fundo nos deixam com vergonha, porque tem deputados eleitos, né?
Não é legítimo se fazer isso, Ieda. Infelizmente, não dá para fazer isso. Não é legítimo, né? É da democracia, qualquer pessoa pode ser candidata, não podemos impedir ninguém. Eu acho que é isso, ó. Se conscientiza o eleitor, se o eleitor começa a se manifestar a respeito disso, eu acho que os partidos, dentro das suas bases, é que tem que mudar a estratégia. É eles que tem que mudar, não somos nós.
Vamos seguir acompanhando então essa campanha, sempre, claro, torcendo para que ela surta lá na frente resultado, para que a gente possa ter representantes que são fundamentais aí para o crescimento futuro de Passo Fundo.
E há quem diga que na surdina dá para fazer, Zumara.
Aí já não posso comentar, Ida.
O que, né, que eu até comentei outro dia, a gente já comentou, seria uma questão de uma reforma aí na nossa lei eleitoral para criar, quem sabe, deputados distritais, né, Zumara? Aquela determinada região, tipo a nossa, que é a segunda região econômica mais rica do Rio Grande do Sul, de maior movimento, aqui dessa região sair determinado número de cadeiras para cá e aí a gente teria mais chance. Mas não é o que tem no horizonte aí, tampouco pode acontecer. As leis, as regras para essa eleição já estão completamente aí definidas.
Há quem defenda que então, na surdina reúna 3 ou 4 presidentes de partido e faça isso.
O que pode ser, o que já aconteceu, Regis, assim, só para a gente fechar esse assunto, já aconteceu que a legislação eleitoral ela já mudou o número de candidatos por partido. Antes era 100% das vagas mais 50% de candidatos. Hoje já mudou, né? Hoje já mudou. É 100% das vagas, digamos, só para dar um exemplo. A Assembleia Legislativa tem, aliás, o Rio Grande do Sul tem direito a 55 vagas isso. Na Câmara dos Deputados, né?
Isso,
Então, cada partido pode oferecer 55 candidatos mais um. Né? Antes era 55 mais 25. Então já mudou e já houve uma redução de número de candidatos por partido.
Aí, Zumara, as informações de ponto e contraponto pra gente aqui nesta manhã, 10h18. Algo mais?
Era isso por hoje. Tô preparando a coluna para sexta-feira. Amanhã a gente volta com mais informações.
E o chimarrão? O chimarrão tá aí, né, Zumara? Tem alguém para dividir? Ou é só tu que toma? Não tem um chorão? Não tem...
Prazer
não,
é teu aí. Feliz é você, viu?
Porque
o meu já até nem tá mais aqui, ó. Tomei 2 e nunca... nem enxerguei mais.
Sumiu o chimarrão da Ana. Valeu, Zumara. Até amanhã.
Um abraço. Até.
Agora 10h18, 23 graus.
Não seja injusta, você tomou praticamente uma térmica de chimarrão.
E todo dia
restou pra mim aqui 2 ou 3, agora fui lá, lavei.
Vergonha nessa cara aí,
limpei a cuia pra que amanhã a gente consiga tomar mais uma vez esse chimarrão.
Só falta dizer que foi tu que fez o chimarrão.
Não fui eu que fez, o Valdir Melo é o especialista em fazer.
Magado, né?
Aliás, o Valdir Melo faz pra você.
Pra mim.
Pro Regis e pro patrão. É os 3 escolhidos. Eu vou na carona.
E eu
né?
sou o menos que tomo.
Mas você tá na lista.
Eu entendi ali o que aquele ouvinte quis dizer, né? De reunir alguns partidos, reunir os partidos Sim. mais fortes, ou os menos, enfim, reunir todos.
Na surdina, já que não é legal, não é, né?
Não, pode reunir eles, isso aí, abertamente, transparente. Ó, gente, não lance tanto candidato, né? Lance menos pra gente
menos,
ter mais chance.
Exato,
dava pra ter essa conversa, sem dúvida nenhuma. Mas e agora? E o ego daquele que quer ser candidato?
É louvável a atuação e a ideia desse, como ontem a gente foi lá, né? Das sem entidades dúvida. Aqui. Mas seria fundamental os partidos, os presidentes de partidos sentarem, tomarem um chimarrão e conversar, né?
Exato.
Porque não adianta os partidos lançarem vários nomes aí, tanto para estadual como para federal, acaba desmobilizando, rachando os votos e infelizmente...
Hoje que nós temos é direita, esquerda e centro, então
Exato.
Reúne aí cada grupo, cada bloco.
Pega um nome forte de cada segmento, vamos trabalhar esses nomes aí, vamos colocar um representante.
Mas eu que me preparei para ser candidato, vou me tirar fora no último momento, eu tenho meu nome a zelar, eu tenho meu partido a liderar, né? Tem toda essa questão, às vezes,
como
do ego pessoal ou partidário de fazer o partido
ontem,
tá nas manchetes aí.
O prefeito Pedro Almeida, que inclusive falou conosco ontem aqui na Rádio Irapuru, ele disse com muita propriedade, precisamos ter um representante da nossa cidade, não que os outros deputados de fora também não façam por Passo Fundo, mas seria muito mais interessante falar com alguém da nossa cidade ao buscar um recurso.
Exato.
Tanto na esfera estadual como na federal. Bater numa porta e falar com alguém da aldeia que conheça a nossa realidade.
Bom, 10h21 agora.
Olha, nós temos aí uma rua fechada, descida da Chicuta em direção ao Bosque Lucas Araújo. Tá fechada a rua. O que será que aconteceu? Tô passando ali pro Matheus Mioto para ver se a gente sabe. Se alguém tá ouvindo aí, sabe por que tá fechada essa rua? Por favor, aí nos informe então, né?
A descida da Chicuta em direção ao bosque.
O bosque, tá fechada a rua.
Sabe
ali.
Que a Coronel Chicuta foi recentemente toda recapeada, tá com um asfalto novo
será
ali.
Estão pintando?
Não, já pintaram, já tava, até ontem tava terminando, eles pintaram durante a semana, quem sabe algum reparo, algum ajuste na pintura.
Sim. O Mioto já vai entrar em contato lá e vai trazer pra
eu
gente.
Eu torço que não seja um buraco da cor para abrir o asfalto.
Tomara
novo.
Tomara que não.
Pra não precisar abrir o asfalto
um
novo.
Um pousa, outro decola. Latam levanta voo e Azul com o simpático Pato Donald pousa nesta quarta-feira ensolarada.
Aí, nossos voos aí do aeroporto Lauro Couto.
É pintura na rua, Chicuta.
É pintura, então.
É pintura.
Então tá aí.
Então tá aí. Estão pintando, tá? Várias mensagens aqui. Estão
pinta, Chorão.
Já pintei bem mais.
Com o que tu pinta, Chorão?
Eu pinto com pincel. Mas já pintei bem mais,
maroto, hein,
muitas né? telas eu consegui colorir, mas hoje em dia só tinta guache.
E o Mauro?
Que fase, hein?
Que fase.
Pintura de sinalização até o meio-dia, as equipes estão trabalhando.
Legal,
então,
cara,
até o meio-dia, essa
estão essa pintando ali
rua vai ficar trancada aí.
A Coronel Chicuta, né, ainda com a descida aí em direção ao Bosque Lucas Araújo.
Compreendeu, Chorão?
Das 7 com a Coronel Chicuta.
Isso, das 7 com a Coronel Chicuta.
Uma vez o cara pintava.
Chorão,
Ó. Aí, ó.
Tu compreendeu, Chorão?
Eu compreendi, Luizinho. Uma vez a gente pintava a parede, agora não
o
tá
Lucas
mais indo.
Lucas Tavares,
opa.
Ele diz, pergunte pro Chorão se ele pinta como eu pinto.
Nada, fora. Pinto com brocha, nem pra lá. Trincha nele.
Ai, ai. 10h23 agora, 24
aqui
graus.
Aqui o seu Gilson está dizendo que, na verdade, quando a rádio vem de fora, paga, tem voz aqui. Seu Gilson, eu disse, o senhor tem que provar o que o senhor está falando, né, seu Gilson? Ele diz, a transparência não cabe a mim, e sim quem atinge milhões de pessoas. É que, se o senhor vier aqui, né, o senhor tem alguma coisa que não saiba, né?
Ele está dizendo que os candidatos vêm de fora, pagam e entram aqui na Urapuru.
E não é isso,
não
viu,
não pode receber
Deus.
Dinheiro, não existe campanha paga na imprensa,
e
né?
E se o senhor sabe de alguma coisa, o senhor tem prova disso, o senhor vem aqui e denuncia aqui pra gente.
Exato.
Tô aqui para receber o senhor até às 6h.
É, exatamente.
Tá, seu Júlio?
Bom, eu vou falar agora da UPF, tem chance ainda de você ingressar na Universidade de Passo Fundo, transferência, reingresso, tem ainda você que já quer recomeçar os seus estudos, a UPF tem modalidades de ingresso que você ainda pode aproveitar. Vestibular UPF, o valor da melhor escolha.
Viu, Chorão?
Ah.
Só pinta com brocha, vai fazer o quê, né?
É, não, é o que dá, né? Não tem muito o que fazer, né? Ah, uma vez era aquela tinta esmalte, hoje é tinta guache, qualquer molhadinha já você vai tudo.
10h24 agora.
Olha aqui, ó.
Valeu, Chorão.
E aqui um recadinho aqui pro Chorão.
Não, o Chorão não tem, o Chorão.
E seu Antônio, ó.
Seu Antônio.
Pra ti.
Pro meu lado.
Desculpa, Chorão, deixa que a gente pinta, Chorão. Não esquenta, Chorão.
Ah, seu.
Ele pinta pra ti.
Seu Antônio, o senhor agora vi que o senhor é meu amigo. Quer pintar pra mim? Tô fora.
Daqui a pouco a gente volta. Tem mais atrações ao vivo na Uirapuru. Repórter do Povo nesta manhã de quarta-feira de sol. 24 graus agora. Dez e 31, 24 graus. Uirapuru gigante em audiência.
Há 15 minutos. O vagal roubando fio na rua Saldanha Marinho, próximo ao centro. Olha ali ele, ó. Sem camisa, bermuda preta, boné branco, né?
É.
Faz 15 minutos, ele foi ali e roubou esses fios na Saldanha Marinho, próximo ao centro. Olha lá.
Ele tá com os fios ali na mão mesmo, carregando, né? Será que já estavam caídos ou ele cortou os fios e levou, né? Tem muito fio caído aí na cidade, se fosse pra pelo menos fazer isso, né, levar os fios que já estão caídos, seria um pouco melhor. Mas o que tem de furto de fio em Passo Fundo também é uma enormidade. Por que que tem tantos furtos? É porque tem mercado, alguém compra, eles desmancham, eles queimam esses fios aí, pegam o cobre e depois vendem aí por aí, né? E essa venda aí que não dá muita grana, não dá muito dinheiro, acaba rendendo pra ele comprar uma cachaça, comprar uma droga, uma pedra de crack. Essa é a situação, infelizmente.
É,
né?
Na verdade eu não sei. O ouvinte aqui, o Gabriel, ele me mandou o vídeo
sim,
e colocou
sim,
roubando
não,
fio na rua fio, Saldanha
exato.
Marinho.
Ele tá com álcool na dele.
Foi há uns 15 minutos.
Aí, essa é a foto aí, a imagem.
E a gente sabe que roubam mesmo, eles não pegam só o que tá caído na rua.
Não, claro que não, Yanda. Como tem roubo de fio aí em Passo Fundo.
E eles são, têm tanta sorte que nunca acontece nada com ele, não leva um choque nenhum.
É, não. Tem uma música do
Não, Valdir. Que tô desejando levar um choque.
Tem uma música do Garcia. Valdir Garcia, nosso colega, esse tem que tomar choque.
Não tô desejando.
Ficar grudado nos fios.
Não tô desejando que ele leve um choque e leve um susto grande e caia.
E é da contar construindo uma praça, revitalizando, já tivemos exemplo aqui em Passo Fundo, antes da energia ser ligada, o pessoal já rouba o fio, né?
Sim.
E rouba muito fio em Passo Fundo, tem muito em obra aí, em canteiro de obra, então é uma enormidade.
Mandar um bom dia pra esposa do Luiz Miguel.
Certo.
A Leila, viu? A Leila tá de aniversário
hoje. Dona Leila,
hoje.
Opa!
Dona Leila, então, aniversariando hoje, parabéns aí, feliz aniversário, ela tá ouvindo agora um programa, mandar um alô pra ela. É a mãe do Luizinho, do Fábio, a avó do Lucas, os gêmeos Arthur e Gabriel, a Júlia e a Maria Luísa.
Vai ter uma pecuária lá, viu, Daniel?
Mas tu não tá convidado, viu?
Gente, lá do Carreta Quebrada.
O Luiz Miguel e a Leila não estão te convidando.
Não, mas não quer dizer, eu lá por 19 horas vou lá dar um abraço nela, né? Mas sem intenção nenhuma.
Qual é o problema, né, senhor?
É, não, 19 horas eu tô marcando aí, né?
Brasília, 19 horas?
19 horas, vou lá, casualmente, uma coincidência danada, né? Hoje vou lá dar um abraço.
Vai almoçar onde hoje, Chorão?
Só vê pra mim se o Luiz Miguel é meio-dia ou é à noite.
Confere bem certinho pra mim. Agora eu vou falar pra você aqui da boa notícia do dia que vai chegar, porque o Matheus Mioto é o repórter das boas notícias.
Fala São João, com o repórter São João.
Temperatura em Passo Fundo é de 24 graus, 10:34, Matheus. Bom dia.
Bom dia, Regis, e bom dia especial aos nossos ouvintes. Aproveite as ofertas do mês do consumidor Farmácia São João. Chocolate Kit Kat, 41,5 gramas, leve 3 por R$3,99 cada um. Desodorante Bozano ou Monange Aerosol 200ml, R$11,99. Fralda São João Baby Bag, leve 2 por R$59,99 cada. Previna-se, vacina da gripe é nas farmácias São João. Olha, reconhecido por receber diferentes exposições ao longo do ano, Passo Fundo Shopping está abrindo espaço mais uma vez para a cultura e como parte das ações de divulgação do novo filme O Velho Fusca. Este é um filme muito especial para a família, que foi produzido pelo Emiliano Ruschel, já conhecido aqui da cidade de Passo Fundo, que fez o Maverick Caçada Sem Tréguas.
Exato.
Todo filmado aqui em Passo Fundo, né? Tem disponível aí para assistir na internet. Quem assina a net também, TV já há tempo, assiste, ele volta e meia, ele passa, né? No Telecine, enfim, é um baita filme que foi todo gravado aqui. Agora tem uma nova obra, que é O Velho Fusca, foi criado, essa obra foi desenvolvida pelo Emiliano, que é passofundense, natural de Lagoa, mas que tem a sua trajetória aqui na nossa cidade, a gente diz passofundense, né? E ele destaca o papel deste filme. Então, o Fusca utilizado na gravação do filme, ele está disponível para você ver de pertinho ali no Passo Fundo
que
Shopping.
Legal.
Até o dia 29. E além disso, se você tirar uma foto e marcar, né, o Passo Fundo Shopping, você concorre a ingressos para ver o filme no Cine Laser.
Boa ideia. Então, tira uma foto lá no Fuscão e tal, marca o Passo Fundo Shopping e vai concorrer ao ingresso para ver o filme, né?
Isso aí. Então é um filme que está para ser lançado em desenvolvimento, Meu Velho Fusca, o novo trabalho do Emiliano, que tem raízes aqui em Passo Fundo, e a exposição com o veículo original do filme está no Passo Fundo Shopping até o dia 29.
Ah, é uma boa pedida então, Passo Fundo Shopping, que tem aí várias atrações e mais essa agora, esse Fusca aí do filme Meu Velho Fusca em exibição.
Isso aí, no oferecimento da rede de farmácias São João, previna-se, vacina da gripe é nas farmácias São João.
Obrigado, Matheus Mioto. 24 graus.
Olha, Regis, rapidinho antes do comercial da São João aí, graças a esse vagabundo, alguns comércios aqui estão sem internet.
Eita,
agora.
Nossa.
Ele deixou as pessoas sem internet, né?
Então é fio de internet.
E esse que roubou os fios aí é o vulgo... Tarará, né? É, e já tem até um nome, que já está
sempre
até identificado.
Então já é conhecido ali.
Mas não adianta, ali, né? Vai fazer o quê?
Ali é só um atraque da brigada, mas vai pegar ele com os fios ali, vai levar, registrar a ocorrência, os policiais vão ficar lá na delegacia, ele vai sair pela porta da frente da delegacia mais rápido que os policiais. Porque é um crime de menor potencial. E olha, ele fica enganando as pessoas ali ainda, intimidando, amedrontando as pessoas.
É,
levou os fios.
Um apelido bem conhecido aí.
Levou os fios e deixou o pessoal sem internet. 10:36, 24 graus, foi a boa notícia antes, né? Do Matheus Mioto.
Aproveita.
Aproveite as ofertas do mês do consumidor nas farmácias São João. Chocolate Kit Kat leve 3 por R$13,99 cada. Desodorante Bozano ou Monange Aerosol 200ml por R$11,99. Kit Dove Shampoo mais condicionador por R$26,90. Fralda São João Baby Bag leve 2 por R$59,99 cada. Farmácia São João. Compre na loja, no site ou no app.
No Repórter do Povo, nas entrelinhas, com Mauro Vinícius de Moraes.
Bom, 10:38 agora, 22 para as 11, 24 graus. Mauro Vinícius de Moraes, bom dia.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda, bom dia, Carol, bom dia, ouvintes. Regis, lamentavelmente, a gente pode concluir que atualmente a corrupção nos três poderes da República é a regra, Regis, é a regra, e a exceção é o político que não está envolvido com a criminalidade e com o roubo do dinheiro público. É uma manifestação bastante pesada essa, mas é o que a gente tem ouvido diretamente lá em Brasília, Regis. A gente aqui, eu sempre tomei muito cuidado com as manifestações relacionadas a isso, sempre tentando separar o joio do trigo. Acho que isso é uma coisa muito importante a gente fazer. Mas, Regis, nós temos a obrigação de separar o político honesto do corrupto. Mas, diante da quantidade das denúncias que são diárias, Regis, de crimes contra a administração pública, é lamentável, mas é razoável a gente mudar esse conceito. Só ontem, a gente noticiou e tomou conhecimento da condenação pelo Supremo de três deputados do PL por corrupção, por cobrar propinas sobre emendas parlamentares no interior do Maranhão. Mas, Regis, eles poderão continuar com o mandato.
Eita, nós é só esse Brasil.
Para decidir pela perda do mandato parlamentar, é quem decide é o Congresso Nacional, ou seja, o restante da quadrilha lá do Congresso que vai decidir sobre esse aqui. Então, é muito provável que eles continuem, mesmo condenados por corrupção, como deputados.
Tá brincando?
Infelizmente não, Ieda, gostaria de estar.
Que coisa.
Isso é um escárnio, mas é o que a gente tem visto. Ainda, ontem mesmo, a Polícia Federal e a CGU deflagraram a operação que apura desvios de recursos por meio dos descontos associativos não autorizados nas aposentadorias e pensões. Isso é um velho golpe, velho crime que a gente vem mencionando há um bom tempo já. A deputada federal Maria Gorete Pereira, do MDB do Ceará, ela foi identificada pela Polícia Federal, como a principal articuladora do esquema criminoso de fraudes contra o INSS. E ela também foi alvo de mandado de busca e apreensão e obrigada a usar tornozeleira eletrônica, mas continua
que bárbaro.
com o seu mandato.
E vai na tribuna discursar sobre ética, moral e tudo mais.
E vai falar sobre ética, né?
É.
Regis, a operação, ela também identificou que o esquema criminoso conta com elos dentro do Centrão. Então você veja que a gente vem falando diariamente aqui e ontem foi uma enxurrada de crimes de corrupção, de roubo do dinheiro público envolvendo políticos do Congresso Nacional. Regis, mas ainda ontem aconteceu a questão da defesa do Lulinha, filho do presidente da República, que admitiu que viajou para a Espanha com o Careca do INSS. Esse figura central da fraude bilionária contra os aposentados e pensionistas. Isso nós, sem falarmos das notícias envolvendo os ministros do Supremo Tribunal Federal, Toffoli e Alexandre de Moraes, que todo dia também aparece alguma coisa a mais, principalmente agora que estão abrindo as conversas do telefone do Daniel Vorcaro.
E é em todos os lados, né, Mauro? Eu tava olhando ali, a cunhada de Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, contratou um empréstimo milionário com o Banco Master.
E Eda, veja que, é como eu falei no início, isso aí virou regra. A exceção virou o político honesto. Tanto, é tão grave que a gente vê lá em Brasília, a desmoralização é tanto que a máxima que corre em Brasília, no centro do país, é que, olha bem, isso não sou eu que estou dizendo, é que a gente tem ouvido dos próprios analistas políticos no centro do país, que não existe político honesto, o que existe é aquele que a Polícia Federal ainda não prendeu. Então, isso é a desmoralização completa e total do sistema político, pelo menos em nível federal, Regis. É. E isso aqui a gente tem noticiado e é diariamente as questões que envolvem o Congresso Nacional.
Teve aí deputado pagando fatura de cartão de outro deputado, que coisa mais vergonhosa
é
essa?
É um absurdo, hein, Mauro?
O presidente do partido tem a sua fatura do cartão paga pelos outros colegas deputados, mas e qual é o motivo disso, né? Por que que isso está acontecendo? Alguma coisa errada tem, não é possível.
Regis, e parece o que a gente tem visto que isso normalizou.
Normalizou.
É tão normal que você já nem se indigna mais, porque aquilo é massificado. Ontem apareceu um, hoje apareceu outro, amanhã aparece de outro partido, e normalizou. Tanto que agora os condenados por corrupção vão continuar exercendo o seu mandato de parlamentar.
Nós vamos ter aí agora o Cunha de volta nas urnas.
Com pouco tinha que botar o Congresso dentro do
José Dirceu vai concorrer de novo, com chances de se elegerem, né? Os que já foram condenados na Lava Jato estão voltando agora, acabou o período que eles estavam impedidos de concorrer.
E vão se eleger, provavelmente,
porque eles têm força política, eles têm dinheiro.
Agora, a que ponto o Brasil chegou, né?
É verdade.
Que ponto o Brasil... E, Regis, fica a pergunta, o que podemos fazer para mudar essa mentalidade da classe política federal dentro do país?
Uma varredura total, né?
São as pessoas, né?
É a cultura. Acertar o voto, né? Tanto que pessoas, eu vi...
Porque toda essa ladruagem, essas pilantragens, corrupção... São pessoas que estão envolvidas, né?
Exato. E, Ieda, parece que isso aí agora está cada vez mais normalizado.
Não tem
mais,
perdeu-se a vergonha, não tem vergonha.
E que ser preso hoje não é nada, né, Mauro? Usar uma tornozeleira eletrônica.
Eu acho que é bonito, ó. Eu tô.
Antigamente eles faziam questão de esconder. Hoje não, eles fazem os acordões ali na frente de todo mundo. E ainda defendem isso.
Há um tempo atrás se tentou, né? Entidades aí, né, fora a política, até aquele pacote anticorrupção, lembra? 10 leis que o Ministério Público 2019. Tentou, a OAB também, e não andou aquilo lá, né, Mauro? Por outro lado, aprovaram a PEC da blindagem para deputados, senadores 2025, que agora reflete nisso, não tem mais punição para eles.
Eles, Mauro, estão lá se protegendo, né, Regis?
É verdade.
E aí fica aquela pergunta, até quando o empresariado brasileiro vai aguentar sustentar essa corja de bandido que tomou de assalto o Congresso Nacional?
Por muito menos o povo brasileiro foi para as ruas, viu? Mas unido, não defendendo o partido A ou B. Isso
até
não tem
porque,
mais, né?
Porque não dá para defender ninguém.
Exato.
Né? Todo dia aparece de um partido.
Já fomos
outro
pra rua para pedir para mudar o sistema.
Eu diria o seguinte, ó. São as pessoas envolvidas. Quem faz falcatrua, corrupção, são as pessoas. E de outro lado, se tu analisa aí comentários em algumas notícias, ou as próprias pessoas, às vezes tu vê uns absurdos que falam, ou mensagens, rede de WhatsApp. Então, tu fica pensando que parece que a humanidade está com um problema sério, viu?
Nosso país está desunido, né? Então, cada um está puxando para o seu lado e acabou que todos estão nessa situação agora.
E, Regis, tu pode ter certeza que a polarização, ou seja, você defender um contra o outro ou contra aquele, isso é tudo o que eles mais tudo querem. Que eles querem. É. É o que eles mais querem, porque isso sim, tu destrói a moralidade dentro da política, né?
Esse é o Mauro Vinícius, muito obrigado, Mauro.
Valeu, Regis, um abraço e até amanhã.
10h46 agora, 24 graus, trouxe pra gente o comentário das entrelinhas da Uirapuru.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Então, vamos com reportagem policial aqui na Uirapuru. O repórter é o Bruno Reiner, tá na tela aí já. A gente mencionava sobre um incêndio que aconteceu na segunda-feira. E ele foi no local, em loco, com a nossa reportagem conferir e traz ao vivo agora as informações. Bom dia, Bruno.
Bom dia para você, Regis, bom dia também aos ouvintes aqui da Rádio Urapuru. Realmente, né? Tivemos, infelizmente, um incêndio registrado nesta residência na última segunda-feira, mas não foi um incêndio em residência, foi um fato que aconteceu envolvendo um fogareiro. Até vou me aproximar agora um pouco mais aqui para mostrar o fato que aconteceu e deixou uma pessoa de 45 anos de idade com ferimentos por queimaduras. Esse fogareiro estava sendo utilizado para uma confraternização durante a noite aí da última segunda-feira, para quem está acompanhando a Rádio Urapuru neste momento. Em determinado momento, a válvula de segurança desse botijão, ela acabou rompendo, né? E estava próximo do fogareiro, o que ocasionou aí um fogo, uma labareda de fogo. Nesse momento, um homem de 45 anos de idade, o Cláudio Adão de Oliveira, né, popularmente conhecido aí como Tatu, e muito conhecido aqui na região da Grande Vera Cruz, Vila Fátima, acabou indo até o interior aqui dessa residência, né, para tentar apagar esse fogo, momento em que ele acabou ficando ferido. Eu conversei há pouco aqui com o César Augusto Oliveira, ele que é irmão aqui do Tatu, né, César, e o seu irmão, ele permanece internado, tá aqui em Passo Fundo agora, aguardando aí um leito para ser levado até o hospital de Porto Alegre ou de Santa Maria, né?
Isso mesmo, ele está aguardando o leito em Porto Alegre ou Santa Maria, porque Passo Fundo não tem os recursos para queimadura. Sim. Daí estamos aguardando, quanto antes melhor.
Bom, o que chama bastante atenção e que preocupou bastante aí, especialmente os nossos ouvintes, que tem uma distribuidora de gás aqui no lado. Cabe salientar que não houve nenhum tipo de intercorrência, acidente na questão dos gás aqui. Foi algo na residência. Vocês moram ao lado aqui, né? Estavam confraternizando o momento em que aconteceu essa situação. O que aconteceu nessa segunda-feira, César?
Eu não estava no momento. Eu cheguei quando o fogo já estava espalhado. Daí contive o botijão e apaguei o fogo do sofá. Acabou o fogo. Mas eu não estava na hora. Mas o que eu deduzi? Estourou a válvula de segurança com o fogareiro ligado, muito próximo, né? Daí o fogo foi pro forro, né? Que é plástico, PVC, e pegou fogo e não teve como conter. Ele, na hora do desespero, não tirou o botijão para fora, ou virar o bujão para baixo, para cessar o fogo, ele desesperou. E daí não teve como conter mais o fogo.
Bom, fato que chamou bastante atenção, né? Nós vamos acompanhar agora aqui um pouco mais, né? A questão do botijão aqui, então, até você estava trazendo para nós uma orientação, né? Quando acontece isso, visto que você trabalha aqui com gás, né? O que eu devo fazer, né? Trazendo essa informação agora como orientação para os nossos ouvintes, César.
Ou tu vira o botijão de ponta cabeça ou bota o dedo aqui, né? Tanto aqui como aqui, porque o fogo fica mais alto, tu não vai se queimar. Só que ele, no caso, já tinha pegado fogo no forro, né? Daí ele se apavorou.
Sim. Bom, ele entrou para dentro da casa para tentar, então, apagar esse fogo, momento em que ele se queimou. Como é que tá teu irmão hoje? Ele tá no hospital aqui em Passo Fundo, né? Ele teve ferimentos nos braços, isso?
Nos braços e perna, né? E abdômen, não houve nada, daí um pulmão está comprometido, e daí ele precisa de recurso, né, porque Passo Fundo não tem, ali fica todo mundo junto, está exposta a pele, ele pode pegar bactéria, ele precisa de uma, só para ele, entende? Sim.
Bom, nós vamos até pedir, né, daqui a pouco uma ajuda aí para autoridades competentes, né, deputados aí daqui a pouco para tentar alguma vaga no hospital em Porto Alegre, né, ou até mesmo Santa Maria, que são hospitais especializados aí em queimaduras, né, e hoje o teu irmão ele está sedado, está entubado aqui em Passo Fundo.
Sim, está sedado, entubado até por causa da dor, né?
Sim. Qual hospital que ele está aqui?
Está no São Vicente.
Hospital São Vicente de Paulo, né? Então, o fato aconteceu durante a noite de segunda-feira, né? O Cláudio Adão de Oliveira, 45 anos, ele estava com a família, familiares aqui, confraternizando, fazendo uma chuleta no disco, momento em que acabou tendo esse incidente com um botijão de gás bem próximo do fogareiro, estourou a válvula de segurança do botijão.
Estamos com um problema no sinal do Bruno Reiner, né? Mas olha o fato grave, né? Sim. Que acabou acontecendo no momento que era de alegria, uma confraternização, tava ali com fogareiro. E quantas pessoas fazem isso, né? Que lidam com essa questão de gás, fogareiro, panela e tudo. Quando lida com fogo, mas com gás, e eles são, né, especialistas. Tem uma revenda há anos ali na...
Se
assustou com o episódio, né? E acabou, não conseguiu deter o fogo se alastrou, ele teve queimaduras, braço, perna, tá com pulmão comprometido, certamente pela fumaça que inalou, né?
Que coisa.
E a gente vai torcer pela pronta recuperação dele, mas é um alerta, foi um risco que a família toda ali passou, as pessoas que estavam junto, e a gente tá torcendo aqui pela recuperação, então, do Cláudio Adão de Oliveira, conhecido aí como Tatu, né? Muito conhecido no futebol amador aqui da nossa cidade, tá em Passo Fundo ainda aguardando o leito especializado, seja em Santa Maria, seja em Porto Alegre, para receber o atendimento que é necessário nesse momento.
A gente sabe que na teoria ter calma, a gente diz que tem que ter calma, mas na hora ali, da situação, não é bem assim, né?
E veja, nós mostramos ali a imagem do botijão ainda queimado, a válvula, é uma válvula que tem ao lado ali de onde é conectado, né? O botijão, ela explodiu.
E vai lembrar na hora que tem que virar, não é bem assim.
Tá ali a imagem, olha, daquela válvula que fica quase junto ali ao encaixe, né? Do botijão, ela acabou estourando e aí gerou toda essa labareda, porque o fogareiro estava perto, né? Então, a partir disso, se gerou essa ocorrência grave, né? E que poderia ter tido proporções muito maiores. É um depósito de gás que tem ao lado ali onde estava acontecendo
e
isso.
E ele teve até muita coragem ali, né?
Muita
porque
coragem.
Ele conseguiu apagar, porque imagina se alastrar para um depósito de gás ali.
Não, ia ser uma coisa impressionante, né? Trágica até. Bom, mas tá aí a imagem desse botijão que acabou gerando essa ocorrência de incêndio e que tem uma pessoa que tá lutando aí pela vida, pela sua recuperação, e essa aqui na Uirapuru é a nossa torcida também, né? Aos familiares ali, junto aos familiares, né? Para que ele possa tão em breve voltar a sua rotina aí diária, da sua vida. 10h54 agora, 24 graus. Bruno Reiner, né? Acho que tem algum problema na conexão dele lá, Ida.
Sinaleira da Dona Elisa na Fátima, nenhuma está funcionando.
Próximo ali de onde está o Bruno Reiner, quem sabe na passada ali já dá uma conferida na Dona Fátima, a sinaleira na Dona Elisa ali pela vila, naquela região não estão funcionando. Então, as sinaleiras alerta o ouvinte, repórter da Uirapuru.
Isso, e rapidinho aqui, eu sei que está no final, Regis, mas nós desde o Jornal das Sete aí a gente está com umas imagens. Aqui o pessoal na rua, foi às 7h43 que eu mandei lá pro Tiago, rua Eduardo de Brito com a Tiradentes, abaixo ali do Hospital de Clínicas, em direção a Anes, tem uma tampa quebrando, diz que tá um perigo ali, os carros passam por cima, trocaram as tampas há uns dias atrás, taparam com asfalto, só que agora está desse jeito aí, olha aí. Ó. E aí diz que está complicado a situação.
Ali parece um acesso ali ou para alguma canalização, né, subterrânea, ou até para alguma questão de internet, fio telefônico, né, enfim.
Sim.
E essas tampas, elas ficavam abaixo do nível da rua, o carro passava e dava aquele estouro,
exatamente,
né? Aí fizeram ali um ajuste, né, levantaram a tampa, só que os carros passando ali acabou que quebrou, né, a tampa, né, essa parte metálica aí.
Os vândalos agiram essa noite aí, Regis, na rua Plácido de Castro, com a Pio 11.
Olha aí.
Isso, e diz que, olha, derrubaram placas, diz que na Minas Gerais com a Plácido de Castro também. Eles também agiram, passaram ali e ficaram com nojo da placa.
A placa se botou no caminho deles, né?
Que coisa séria, né?
Aí não teve, né? Foi pra vandalismo puro, então.
Isso. Temos mais um caso aí que eu já passei pra Corsã também, de água correndo na rua Senador Salgado Filho, no bairro Petrópolis, em frente ao 843. Da situação aí, né?
Rua Senador Salgado Filho, em frente ao 843, bairro Petrópolis.
Exato, água correndo aí.
Vazamento de água.
Sinaleira da Ouro Preto com a Dona Elisa em amarelo piscante. Deve ser isso aí, então, que a gente estava falando,
né? Exatamente. da Ouro Preto com a dona Elisa, ali próximo à escola Ana Luísa Ferrão Teixeira, Altos, isso, da Vila Fátima.
Sinaleira voltou a funcionar.
Voltou, foi só um momento de pane ali do equipamento, já voltou a funcionar. Quem mora naquelas regiões lá, nosso grande amigo Ronaldo Roque Bonfante, tá sempre também na audiência da Uirapuru.
Bem, nós tínhamos uma pergunta pro Mauro aqui, agora ele já acabou saindo do estúdio, né? Mas vamos deixar aí para amanhã a gente dar sequência, então, nesse assunto do coronel da PM, né?
Acusado de preso agora, sim, e ter matado a sua companheira.
Mostramos, até ali tem a imagem dele, né? Sendo preso. Ele foi preso dentro do quartel, Se achando cara, se achando, exatamente, tal aí, e não teve jeito.
Fechamos aqui então com a Majofer, televendas 33178000. Majofer.com.br é a casa do ferro, do aço e da telha metálica da melhor qualidade. Com isso, o repórter do povo vai ficando por aqui, né? Ainda vem aí já a mensagem do dia. E depois nós temos aí o Mix Uirapuru, a sequência das informações desta manhã, já também fazendo companhia para você no início da tarde. Obrigado pela sua audiência no FM 102.5, nos assistindo também na TV Uirapuru.
Muitas mensagens ficaram, Regis. A gente não vai conseguir ler todas, mas agora no Mix Uirapuru, a Sueli, a Sabrine, dão andamento e colocam no ar aí todas as informações.
Em dia as informações. 10h57. Um ótimo dia, ótima quarta-feira.